Vamos começar a nossa reunião. Pedia que tomassem o vosso lugar. Começo naturalmente por cumprimentar, dar os bons dias às senhoras e aos senhores deputados, quer os que estão presentes, quer aqueles que nos acompanham por videoconferência. O primeiro ponto da nossa agenda, a distribuição de iniciativas legislativas e nomeação dos respectivos relatores. Baixaram duas iniciativas legislativas à nossa Comissão, a primeira das quais é o Projeto de Lei 516 do Partido Social Democrata, que visa a transferência das sedes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo para a cidade de Coimbra. Foram desencadeadas as consultas habituais a promover ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e acrescentei também ao Tribunal Constitucional e ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, por serem diretamente partes interessadas. Pergunto quem é que se voluntariza para ficar como relator desta iniciativa? Interrogo-me se o Sr. Deputado José Manuel Pureza não terá interesse em...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me move nenhum interesse localista e eu queria já dizer que me ofereço para fazer o relatório da iniciativa seguinte, que é um projeto de lei do PCP sobre a guarda em cofre de armas de fogo. Muito obrigado.
Sim, senhor. Vamos, no entanto, fechar este primeiro. Pergunto então quem é que do PSD não será. Pergunto qual senhor deputado é que, se da parte do Partido Socialista há algum senhor ou senhor deputado que possa ficar com este projeto de lei? Senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Bom dia a todos. Nós íamos sugerir que fosse o senhor deputado José Magalhães, sendo certo que ele ainda não confirmou a sua disponibilidade, mas se não for possível, substituiremos dentro do grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica então indicativamente o Sr. Deputado José Magalhães como relator do Projeto de Lei 516. Relativamente ao Projeto de Lei 523, também deu entrada, da autoria do Partido Comunista Português, que prorroga o prazo para a prova de detenção de cofre pelos detentores de armas de fogo. Temos já, da parte do Sr. Deputado José Manuel Pureza, a expressão da vontade de poder ser o deputado relator. Não havendo nenhuma objeção, fica este projeto de lei do Partido Comunista Português com o relator, o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Temos ainda um projeto de resolução do PAN, o 642, que recomenda ao Governo que garanta aos advogados estagiários e solicitadores uma remuneração condigna. Não temos connosco o PAN, mas presumo que a intenção deve ser que isto possa ser junto a outro projeto de resolução sobre a mesma matéria. De qualquer maneira, temos que aguardar pela presença do PAN para saber se pretende que o projeto de resolução seja objeto de discussão em comissão ou se aguarda por um eventual agendamento para plenário. Está, de qualquer maneira, feito o anúncio e o PAN terá que indicar como é que pretende que a discussão seja feita. Em termos de iniciativas legislativas, é tudo. Relativamente a iniciativas europeias, baixaram à Comissão duas matérias, a primeira das quais é um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, é o terceiro relatório no âmbito do mecanismo de suspensão de vistos. A prática nesta Comissão, em legislaturas anteriores, foi relativamente a relatórios, eles serem distribuídos, os deputados tomarem a devida nota e não haver nenhuma intervenção, digamos, documental por parte da Comissão. De facto, tratando-se de relatórios, o que é mais importante, não tem, em princípio, uma resposta a dar às instâncias europeias. O que tem que haver, digamos, é o conhecimento da parte das Assembleias Nacionais e dos deputados de cada um dos países o conhecimento destes relatórios que são enviados pela Comissão ao Parlamento Europeu. E, portanto, relativamente a esta matéria, se concordassem, manteríamos aquilo que tem sido a prática habitual, limitando-nos a dar nota à 4ª Comissão, à Comissão dos Assuntos Europeus, da recepção deste relatório e da sua distribuição pelos deputados, não havendo nada a acrescentar por parte da 1ª Comissão. Tomo o vosso silêncio por concordância com a manutenção desta metodologia. O outro ponto que foi distribuído, este sim, carecendo de um relatório da nossa parte, um parecer da 1ª Comissão, tem que ver com a proposta de regulamento relativo à derrogação temporária de algumas disposições da Diretiva 2002/58 da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à utilização de tecnologias por parte de fornecedores de serviços de comunicações interpessoais ou de outro tipo para efeitos de luta contra o abuso sexual de crianças através da NET. Pergunto quem é que se voluntariza para ficar com a elaboração do parecer relativamente a este projeto de regulamento. Senhora Deputada Isabel Rodrigues pediu a palavra para se voluntarizar, é isso?
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. Muito obrigada. Caso não haja mais ninguém interessado, tenho todo o gosto em ficar com este. Obrigada.
Assim será, não havendo oposição de ninguém, fica então a senhora deputada Isabel Rodrigues. O prazo que foi indicado pela 4ª Comissão é até hoje, mas obviamente que nós apurámos e contactámos a 4ª Comissão e o prazo termina verdadeiramente em 12 de novembro. Pelo que eu diria que, se não for para a próxima semana, na outra semana, se a senhora deputada pudesse fazer chegar, digamos, até ao dia 14, ainda com bastante margem, estaríamos em condições de debater aqui o parecer e enviá-lo depois para a 4ª Comissão. Muito obrigado, senhora deputada. Em relação ao ponto 3 da nossa agenda, dar nota apenas que não deram entrada até ao momento votos, portanto não baixaram votos a esta Comissão nesta última semana. Passamos então ao ponto 3. O ponto 3 tem que ver com um parecer que nos chegou, um pedido de parecer, um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, solicitando à 1ª Comissão a elaboração de um parecer sobre a constitucionalidade do projeto de revisão constitucional número 3/14 do Chega, que foi entregue no gabinete do Sr. Presidente. É o despacho 58/14. Pergunto quem é que se voluntariza, a Sra. Deputada Isabel Moreira. Não havendo oposição, a Sra. Deputada Isabel Moreira ficava incumbida da elaboração deste parecer relativo ao despacho 58 do Sr. Presidente da Assembleia da República. Ponto 4 da nossa agenda, a apreciação e votação do projeto de resolução para a realização de um referendo sobre a penalização ou despenalização da morte a pedido. Trata-se da iniciativa popular de referendo, que, relativamente à qual, como sabem, já houve da nossa parte algumas iniciativas na tramitação legal que ela comporta. A fase em que estamos, depois de ouvida na última semana, ouvidos os primeiros signatários desta iniciativa popular de referendo, o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado António Filipe, apresentou já, e eu vou-lhe dar a palavra para fazer de qualquer maneira a apresentação oral, fez distribuir já o projeto de resolução, que nesta fase agora é aquilo que incumbe a esta Comissão, discutir e aprovar um projeto de resolução e remetê-lo para o Sr. Presidente da Assembleia da República e para depois ele tomar as diligências necessárias para o seu agendamento em plenário. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. Ouvimos os subscritores, a reunião em que alguns dos seus deputados puderam estar presentes, e, portanto, trata-se apenas de formalizar o projeto de resolução, de acordo com a opinião manifestada pelos próprios, e aqui o que havia para opinar era sobre o universo eleitoral. E, portanto, os subscritores consideram que a pergunta que o referendo a propor, caso seja aprovado, naturalmente, por esta Assembleia, deve prever a participação dos emigrantes, ou seja, dos portugueses residentes no estrangeiro e recenseados, no referendo. E, portanto, é esse o universo que vai ser submetido à votação da Assembleia da República e, posteriormente, à consideração, se caso seja aprovado, à consideração do Presidente da República e ao crivo de fiscalização do Tribunal Constitucional. A pergunta é aquela que os subscritores propuseram, sem qualquer alteração, e, portanto, estamos em condições de enviar este projeto de resolução para o Sr. Presidente da Assembleia, que, nos termos da lei, promoverá o seu agendamento para plenário dentro das próximas 10 reuniões plenárias, mas isso já não depende desta Comissão. Portanto, no que depende desta Comissão, creio que com este projeto de resolução a nossa tarefa fica cumprida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Dou a palavra a quem o solicitar. Não tenho pedidos de palavra, pelo que depreendo que todos os senhores deputados se revêem no projeto apresentado pelo Sr. Deputado António Filipe, a quem eu naturalmente agradeço o trabalho efetuado nesta iniciativa e neste processo. Fica então aprovado indicativamente, porque o que se trata agora, a aprovação será feita em plenário, a discussão e votação será feita em plenário, mas fica aprovado o anteprojeto, digamos assim, de resolução a enviar e que será enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para, nos termos legais aplicáveis, agendar para uma das 10 reuniões plenárias seguintes. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação de parecer sobre as seguintes iniciativas, a primeira das quais refere-se aos projetos de lei 473 do Partido Socialista, que aprova a Carta de Direitos Fundamentais da Era Digital, e também um projeto 498 do PAN, sobre a mesma matéria. Senhora Deputada Relatora, é a Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar as senhoras e os senhores deputados. O presente projeto de lei é uma retoma de uma iniciativa anterior da parte do Partido Socialista, de outra, com algumas alterações, obviamente, de outra iniciativa que caducou no final da anterior legislatura e que visa a aprovação de uma Carta de Direitos Fundamentais na era digital. Também está no mesmo parecer, debruço-me sobre outra iniciativa, outro projeto de lei da autoria do PAN, que também visa a aprovação de uma Carta dos Direitos Digitais e um conjunto de medidas complementares que asseguram o reforço das garantias dos cidadãos no domínio digital. Quanto ao projeto de lei agora apresentado pelo PS, que, como já referimos, visa a aprovação de uma Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital, o mesmo elenca um conjunto de princípios que consagram e tutelam os direitos, liberdades e garantias aplicáveis no ciberespaço, designadamente no direito de acesso e proteção individual, na utilização dos mecanismos digitais, consagrando simultaneamente as obrigações do Estado neste domínio, em especial no sentido de impulsionar a eliminação das desigualdades no acesso à internet e tecnologias digitais. Destacamos na exposição de motivos do diploma a crescente importância que esta questão tem merecido por parte das organizações internacionais, dos Estados e das organizações da sociedade civil, acrescentando-se embora em 2018, pela primeira vez, mais de metade da humanidade tenha passado a ter acesso à internet, persistem todavia, de acordo com a exposição de motivos, enormes assimetrias e desigualdades que poderão comprometer a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável e da Agenda 2030, designadamente a erradicação da pobreza e da fome, o combate às desigualdades, a educação de qualidade, a promoção de saúde para todos, o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. É também realçado pelos proponentes na exposição de motivos que o combate à pandemia Covid-19 veio pôr nos benefícios da expansão do uso de ferramentas tecnológicas digitais, mas também as insuficiências no acesso e riscos vários, considerando-se fundamental que os esforços no desenvolvimento de estratégias governamentais digitais após a crise do Covid-19 se concentrem em melhorar políticas de proteção de dados e inclusão digital, bem como fortalecer as capacidades políticas e técnicas das instituições públicas. Refira-se ainda na exposição de motivos a que se salienta que, apesar dos diversos instrumentos nacionais e internacionais que proliferam nesta área, ainda não existe, todavia, uma Carta Internacional dos Direitos Humanos na Era Digital devidamente aprovada no âmbito da ONU. A presente iniciativa legislativa da autoria do PS compreende 20 artigos, destacando-se sumariamente algumas das suas disposições. O artigo 1º, Direitos Fundamentais na Era Digital. O artigo 2º, a universalidade do direito de livre acesso em condições de igualdade à internet e tecnologias digitais em geral. O artigo 15, o direito à proteção contra a geolocalização abusiva, estabelecendo-se que a recolha e o tratamento desta informação só podem ter lugar nos casos legalmente previstos nos domínios da segurança, defesa e investigação criminal. O artigo 17, que define os direitos digitais face à administração pública, designadamente à adoção de procedimento administrativo digital. E, por último, a título meramente exemplificativo, a obrigação do Governo de apresentar anualmente à Assembleia da República, até 31 de março, um relatório sobre a execução do plano de ação para a transição digital no que respeita aos direitos humanos, avaliando-se os objetivos atingidos e apresentando-se os indicadores de realização e monitorização. Quanto à iniciativa do PAN, o PAN também propõe a aprovação de uma Carta dos Direitos Digitais e um conjunto de medidas complementares que assegurem o reforço das garantias dos cidadãos no domínio digital. Na exposição de motivos, os proponentes destacam um conjunto de propostas nas seguintes áreas: medidas que asseguram o combate às desigualdades no acesso à internet e que efetivam o direito ao seu livre acesso, medidas de combate à produção ou difusão online, consagração do direito de acesso neutral à internet, medidas que visam garantir a transparência das entidades públicas e o reforço do direito à informação dos cidadãos, medidas aplicáveis à administração pública e a criação da figura da ação popular digital. A iniciativa é composta por 22 artigos e destacamos também a título exemplificativo algumas disposições. O princípio da igualdade da tutela de direitos, liberdades e garantias no ciberespaço, o direito de acesso livre à internet, a garantia de acesso e uso, onde se prevê a fixação anual pela ANACOM de valores e de velocidades mínimas de acesso à internet que os operadores ou prestadores de serviços deverão assegurar em todo o território nacional e que serão incumpridas serão objeto da sanção, a criação de uma tarifa social de acesso aos serviços da internet, o direito à liberdade de expressão e direito à informação e opinião, os direitos de reunião, manifestação, associação e participação, o direito à neutralidade da internet, os direitos digitais face à administração pública, os deveres da administração pública em matéria digital, o direito à privacidade digital, o direito à liberdade digital, o direito à identidade e outros direitos pessoais, o direito ao esquecimento, os direitos em plataformas digitais, o direito à cibersegurança, o direito à proteção contra a geolocalização abusiva e estabelece-se ainda o direito de ação digital popular, determinando-se também a apresentação à Assembleia da República até 31 de março de um relatório sobre a execução do plano de ação para a transição digital no que diz respeito aos direitos humanos. Antes de fazermos algumas considerações sobre o enquadramento constitucional e legal, dizer que até à data da elaboração do presente relatório foram recebidos na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias o contributo da DECO, a informação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o parecer da Ordem dos Advogados, o contributo da Associação da ISOC e que, pouco temos tido conhecimento até hoje, até o dia de hoje, têm continuado a chegar inúmeros pareceres, nomeadamente no que diz respeito a associações que protegem os direitos de autor, que obviamente também serão tidos em conta no decurso do processo legislativo que agora se inicia. Em relação ao enquadramento constitucional e legal, não vou, se calhar, me pronunciar muito sobre o mesmo, porque estão aqui feitas considerações, quer à nossa Constituição, quer a outra legislação nacional que neste momento regula esta matéria, quer também ao regime jurídico da segurança do ciberespaço, quer à legislação penal que versa sobre o combate aos crimes informáticos. mas apenas dizer que, como aqui referimos, estas duas iniciativas que visam a consagração de uma Carta de Direitos Fundamentais na era digital, no nosso parecer, reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário, com a salvaguarda que também consideramos que, uma vez que os dois projetos de lei visam iniciativas que atribuem competências ao Centro Nacional de Cibersegurança, também importaria, durante o presente processo legislativo, promover adicionalmente uma audição escrita desta entidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, eu gostaria de saudar a Sra. Deputada pela contribuição que acaba de dar para um debate que está apenas a começar e de manifestar o nosso acordo completo com o texto que submeteu e ao qual vão ser aditadas as referências que fez agora a pareceres que foram chegando, entretanto, e que eu tenho vindo a... que temos vindo a apreciar e a ler e que vão dar origem, seguramente, a contribuições para a discussão da especialidade. O que se prova, julgo eu, nesta fase preliminar, é que vale a pena abanar a árvore, não é? Ou seja, há questões de que não se fala, mas que são importantes, e vale a pena que o legislador se interesse por elas e que se interesse da maneira que lhe cabe, ou seja, ponderando soluções e consagrando-as legalmente, tendo em conta designadamente os instrumentos que o Sr. Deputado fala no seu relatório, que por vezes não são referidos designadamente as questões que têm a ver com os instrumentos que a União Europeia está a aprovar e já está a aplicar e que se vão traduzir na apresentação, por exemplo, de um Digital Services Act até ao final deste ano, para substituir a velha diretiva sobre o comércio eletrónico e outras peças da legislação comunitária. Portanto, muitas coisas estão em movimento, até aqui na Assembleia da República. Estamos a apreciar na Comissão de Comunicação e de Cultura a transposição da diretiva sobre serviços de comunicação social audiovisual. Essa lei vai implicar várias alterações que, na nossa opinião, ampliam a liberdade de expressão, mas também colocam problemas bastante delicados de intervenção de entidades de controlo como a ERC, e, portanto, esta Comissão, com este parecer, ou com este relatório parecer, na verdade começa uma marcha que vai ter várias fases, incluindo, provavelmente, diálogo com as entidades que agora manifestaram por escrito opiniões e preocupações, etc, etc. Portanto, julgo que, aprovando este relatório e parecer, começamos bem esse trabalho e teremos ocasião de o continuar na especialidade para que o resultado final seja o mais merecedor de consenso possível e também o mais afinado face aos problemas que existem. Quando a fibra óptica chega à Paredes de Coura, há festa, mas quando a lei chega resolvendo questões, também há razão para haver festa. Este relatório faz parte dessa festa e gostaríamos de nos associar a ela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo então a palavra à Sra. Deputada Relatora e depois passaremos à votação. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada. Só para agradecer aqui a intervenção do Sr. Deputado do PS. Obrigado.
Muito obrigado. Eu também agradeço à Sra. Deputada a elaboração do parecer. Vamos passar à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer fica aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto seguinte da nossa agenda, ponto 6, que tem que ver com a apreciação e votação dos pareceres. Peço só desculpa, relativamente ao parecer da Sra. Deputada, no ponto 5 das conclusões, na parte final, apenas uma pequena sugestão de redação, em vez de se dizer importa promover adicionalmente a audição escrita desta entidade, ficar a audição por escrito desta entidade. Fica feita esta, é apenas uma correção de gramatical, digamos assim. Passamos então ao ponto seguinte, o ponto 6, apreciação e votação dos pareceres solicitados pelo Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a constitucionalidade de duas iniciativas legislativas, a saber, o projeto de lei 481 do Chega sobre o número máximo de ministros no Governo da República e o projeto de resolução 625 pela realização de um referendo para a redução do número de deputados à Assembleia da República. O primeiro dos pareceres é da autoria do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que eu não sei se está connosco por Skype, está chegado, portanto passaríamos, daria a palavra primeiro ao Sr. Deputado Relator do projeto de resolução 620, não do projeto de resolução, do pedido de apreciação de constitucionalidade do Sr. Presidente da Assembleia da República relativo ao projeto de resolução 625, que é o Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui à procura do documento certo. Ora bem, este parecer é muito sintético, porque a questão é, de facto, do ponto de vista constitucional, extremamente simples. Portanto, aquilo que se propõe é que a Assembleia da República aprovasse uma resolução recomendando ao Governo, para que o Governo promovesse um referendo para a redução do número de deputados à Assembleia da República. Ora bem, o que é que acontece? A fixação do número de deputados à Assembleia da República é imperativamente feita na lei eleitoral para a Assembleia da República, como decorre do artigo 148 da Constituição, que estabelece que a Assembleia da República terá um número de deputados não inferior a 180 nem superior a 230 fixados na lei eleitoral. Ora, essa lei eleitoral é uma lei que está incluída na reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República, nos termos do artigo 164, alínea A, que inclusivamente é uma lei que exige uma maioria qualificada de 2/3 para a sua aprovação, portanto nem sequer é objeto de lei ordinária, e as matérias incluídas na reserva absoluta de competência legislativa, à exceção de uma, que diz respeito às bases do sistema de ensino, estão expressamente excluídas do âmbito do referendo. Portanto, o artigo 115, número 4, que se refere ao referendo, prevê que são matérias excluídas, entre outras, a linha D, as matérias previstas no artigo 164, com exceção do disposto na linha I, que diz respeito às bases do sistema de ensino. Portanto, não é constitucionalmente possível haver um referendo sobre a alteração do número de deputados à Assembleia da República, porque essa matéria consta obrigatoriamente da lei eleitoral, e a lei eleitoral é de reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia, portanto não pode ser submetida a referendo, mas mesmo que por absurdo a Assembleia da República aprovasse uma resolução com este teor, o Governo não poderia promover esse referendo, desde logo que o Governo não promove referendos, ou seja, o Governo quando muito poderia propor ao Presidente da República a realização de um referendo sobre matérias da sua competência. Ora, esta não é uma matéria da sua competência, portanto é uma matéria que é da competência exclusiva da Assembleia da República, não do Governo. E, portanto, em conclusão, o parecer é de que este projeto de resolução é de uma inconstitucionalidade absolutamente evidente e que é insuscetível de ser corrigida no decurso do processo regimental. Aqui nem se trata de um processo legislativo, trata-se de um processo regimental, porque não se trata de matéria legislativa, mas de matéria relativa a um referendo. E, portanto, não, este projeto de resolução não pode ser admitido pelo Presidente da Assembleia da República, é esse o parecer que propõe esta Comissão, falando, assim, numa linguagem mais vulgar e menos técnica, é um projeto que não tem pés na cabeça.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas observações. A primeira, naturalmente começando por cumprimentar o deputado António Filipe pelo, pelo parecer que nos apresenta e que é muito elucidativo sobre o que está em causa e o juízo a fazer sobre esta iniciativa. Mas eu queria fazer duas observações. A primeira, dizer o que todas e todos sabem. O Bloco de Esquerda tem, perante este procedimento de consulta da primeira comissão, ou de uma comissão parlamentar, perdão, para aquilatar da constitucionalidade de uma iniciativa legislativa, uma opinião crítica. Dissemo-lo sempre, e quero dizê-lo aqui hoje, que discutimos dois parceiros deste tipo. Entendemos, quero reiterá-lo, que essa consulta, sendo legítima, pode fazer correr o risco de um enviesamento ou de uma contaminação do juízo jurídico por outras considerações, o que seria francamente indesejável. Não é o caso, neste caso concreto, mas o procedimento em si mesmo abre essa porta e por isso sempre nos manifestamos contra o procedimento. Isto dito, e é a segunda observação, eu creio que, no caso concreto, não nos restam dúvidas de que aquilo que o Sr. Deputado António Filipe afirma no seu parecer e a conclusão coloquial ou qualquer coisa que agora acabou de referir é absolutamente certa. Este projeto de resolução não tem mesmo pés nem cabeça. Não é preciso ser-se doutorado em Direito para se verificar que há uma grosseira inconstitucionalidade e se é doutorado em Direito, mais responsabilidade há para se considerar que é uma verdadeira aberração do ponto de vista constitucional. E, portanto, com as reservas de procedimento que inicialmente apontei, associamos-nos por inteiro ao teor do parecer do Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PS, cumprimentar o Sr. Deputado António Filipe pelo parecer, que, sendo embora sucinto, como o Sr. Deputado referiu, é bastante esclarecedor. Também nos parece que estamos perante uma matéria que está efetivamente e de forma muito clara subtraída do âmbito possível de realização do referendo. Acrescem todas as outras questões também mencionadas pelo Sr. Deputado relativamente à competência para promover a realização do referendo e, portanto, acompanhamos integralmente o parecer no sentido de que esta iniciativa não deverá ser admitida. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais registros de palavra. Peço desculpa. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, peço desculpa, não tinha visto o seu sinal.
Sim, senhora. Portanto, eu iria também unir a minha voz ao que foi referido, mas também indagar em relação a isto, não é? A Assembleia da República, com as últimas alterações ao regimento da Assembleia, teve posicionamentos absolutamente implacáveis, não é? No que diz respeito à participação das deputadas não inscritas, que hoje em dia não têm nenhuma hipótese de participação, a não ser que façam uma solicitação 5 vezes ao ano. É implacável em determinadas áreas, irrascível e até, às vezes, antidemocrática, mas nós entendemos exatamente porque são usados mecanismos democráticos democráticos para legitimar iniciativas que são antidemocráticas. Em relação a estas iniciativas legislativas, nós andamos há um ano e iremos andar anos, não é? A receber iniciativas legislativas absolutamente inconstitucionais, obviamente inconstitucionais, não é? Não há uma maneira de se resolver isto usando a mesma implacabilidade e os mesmos instrumentos democráticos para não andarmos sucessivamente a analisar e a efetuar para seres e a ocupar horas e recursos para iniciativas que são unicamente com o objetivo de originar alarido mediático, porque o seu autor ou os seus autores sabem de antemão que não vão ser aprovadas, sabem de antemão que são iniciativas inconstitucionais, mas também sabem de antemão mão que vão ocupar a AR, os recursos humanos e a comissão, etc., a efetuar as várias análises para ali fora. Portanto, era útil que usassem os mesmos mecanismos de implacabilidade para não andarmos aqui anos e anos com isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Antes de devolver a palavra ao Sr. Deputado, relator, duas observações. A primeira, relativamente a esta última intervenção do Sr. Deputado Joacim de Catar Moreira, apenas para, objetivamente, dizer-lhe que esses mecanismos existem. O Sr. Presidente da Assembleia da República tem competência para não admitir o diploma, mas também tem competência para, antes de o fazer, solicitar parecer à Primeira Comissão. Tem seguido este caminho, não, mas este caminho não é um caminho obrigatório. O Sr. Presidente pode, fundamentadamente, fazer um despacho de não admissão sem consultar a Primeira Comissão, se assim o entender, se entender que não há razões para essa consulta, e existem depois outros mecanismos naturais no Estado de Direito de recurso para plenário, eventualmente, de uma decisão desse tipo, como também de uma decisão apoiada num parecer, portanto, vai dar ao mesmo. Portanto, objetivamente, esses mecanismos existem. A opção é de quem tem a competência para os utilizar. Relativamente, o segundo ponto é relativamente ao parecer, para me associar à concordância expressa pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza relativamente ao teor do parecer e saudar o Sr. Deputado António Filipe pelo mesmo, sugerir apenas duas pequeninas correções no texto. Em primeiro lugar, uma vez que se segue os pontos por ordem, por numerário, digamos assim, por algarismos, sugeria que na separação em dois parágrafos do ponto 7 não se utilizasse também algarismos, utilizasse eventualmente letras A e B, para não haver confusão relativamente aos números dos considerandos e depois destes subnúmeros, digamos assim, do ponto 7. A outra questão era, na parte conclusiva do parecer, verdadeiramente aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia da República nos questiona é sobre a conformidade constitucional e o preenchimento de, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade. Eu sugeriria, talvez, que na parte final, mas punha à consideração do Sr. Deputado, ficasse, em vez de não devendo por isso ser admitido pelo Presidente da Assembleia da República, parece-me um pouco excessivo, que a Primeira Comissão deu um comando desse ao Sr. Presidente, mas respondendo àquilo que o Sr. Presidente nos solicita, dizendo, não cumprindo por isso os requisitos da sua admissibilidade pelo Presidente da República. Em bom rigor, aquilo que o Presidente da República nos pede é para saber se o diploma cumpre os requisitos de admissibilidade e não se deve admitir ou não deve admitir. Porque essa é uma decisão que a ele cabe apenas, independentemente do nosso parecer. Portanto, faria apenas estas duas sugestões e dou a palavra ao Sr. Deputado Relator.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para dizer que aceito perfeitamente as sugestões que faz relativamente ao parecer e à numeração, inteiramente de acordo. O que eu tencionava dizer, o Sr. Presidente de alguma forma já disse antes, mas eu também queria associar-me a isso, ou seja, o facto do regimento prever uma faculdade que é do Sr. Presidente da Assembleia da República submeter a esta comissão, submeter, isto é, solicitar a esta comissão parecer sobre a inconstitucionalidade de iniciativas antes da sua admissão, é uma faculdade que está expressamente inscrita no regimento, mas que, do meu ponto de vista, já existia mesmo antes desta última revisão regimental, mas é uma mera faculdade, ou seja, o Presidente da Assembleia da República tem poderes para não admitir qualquer iniciativa que considere inconstitucional, sendo que o proponente tem todo o direito de recorrer dessa admissão. E, portanto, se o Sr. Presidente da Assembleia usasse esse, preferisse esse procedimento, sempre aliviava a Comissão de alguns pareceres, da elaboração de alguns pareceres, e este caso até me parece muito elucidativo, porque o meu parecer não acrescenta nada àquilo que já consta da nota de admissibilidade feita pela assessoria do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, e, portanto, aqui trata-se apenas desta Comissão, nada mais pode fazer a não ser reafirmar aquilo que já consta de um parecer prévio que o Sr. Presidente da Assembleia já dispunha. Mas isso, enfim, é uma faculdade que o Presidente da Assembleia da República tem, isso é indiscutível, mas é só para dizer que não há nenhum procedimento obrigatório de submissão a esta comissão de pareceres sobre a inconstitucionalidade antes da admissão de iniciativas.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação deste parecer. Quem vota contra, quem se abstém, fica o parecer aprovado por unanimidade. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, só para informar que, em função daquilo que, da primeira parte da minha intervenção de há pouco, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentará uma declaração de voto para ficar associada a esta deliberação. Muito obrigado.
Sim, senhor, assim será, e a declaração de voto que vier a ser apresentada deverá ser junta ao parecer para, quando for remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República também, para tomar conhecimento dessa declaração de voto. E de outras, se eventualmente mais algum senhor deputado quiser entregar uma declaração de voto. Passamos então agora ao parecer relativo ao pedido de apreciação também da conformidade constitucional e do preenchimento dos requisitos de admissibilidade relativo ao projeto 481 do Chega, que estabelece o número máximo de ministros no Governo da República, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, tentando ser breve na exposição de um tema cuja resposta, enfim, parece ser também ela bastante clara, se compaginado com a norma constitucional em causa. Efetivamente, o projeto de lei 481 do Chega estabelece um número máximo de ministros do Governo da República, procedendo a uma alteração da própria lei orgânica do Governo, da qual passaria a constar uma norma que determinava que o Governo da República não pode integrar um número superior a 12 ministérios, e, portanto, não ministros. A imprecisão terminológica é evidente ao longo de todo o projeto de lei, e depois identifica uma lista de quais seriam então os ministros que passariam a integrar o Governo da República, alterando expressamente a lei orgânica do Governo. Curiosamente, sem que se tenha provavelmente apercebido que a lei orgânica do Governo depois descreve as competências de cada um dos membros do Governo, e portanto, ao suprimir a lista, no fundo há aqui um exercício que me atrevo a dizer com todo o respeito, possível, que é uma opção preguiçosa da parte do autor da iniciativa, uma vez que se limita a corrigir a lista dos membros do Governo na lista dos que integram o Governo, mas depois esquece-se que há pelo menos mais 6 ou 7 disposições que prevêem quais as competências de cada um dos membros do Governo, que supostamente deixaria de existir, no fundo deixando de ler o diploma em causa a partir da segunda página, esquecendo que ele tem mais artigos que, obviamente, para haver um mínimo de coerência interna da iniciativa, deveriam estar referidos. Ora, quanto a este aspecto, portanto, quanto a este conteúdo, duas coisas, ou duas, três coisas há a dizer em termos de conformidade constitucional. A primeira, muito óbvia, é de que o número 2 do artigo 198 da Constituição consagra expressamente uma competência legislativa exclusiva do Governo para legislar sobre a sua organização e funcionamento e, portanto, de uma perspectiva da incompetência da Assembleia da República para legislar, ela é sobremaneira evidente e, portanto, a conclusão primeira é de que a Assembleia não tem competência para legislar sobre uma matéria que está reservada de forma expressa ao Governo, seja no que respeita ao artigo 198, seja depois a própria norma da competência da Assembleia, o artigo 161, a linha C, que sabe expressamente que a Assembleia não pode legislar em matérias da competência reservada do Governo e ainda, se quiséssemos fazer uma apreciação mais alargada, mesmo no que diz respeito às apreciações parlamentares, nem sequer aí é possível a Assembleia apreciar matérias da competência exclusiva do Governo. Mas mais do que isso, não se trata apenas de violação do número 2 do artigo 198, isso já seria suficiente para concluir pela não reunião dos requisitos de admissibilidade. Há que também ter em conta que, para além de alterar o diploma, enfim, poderia ser conjeturável uma alteração ao diploma que não violasse também outras disposições constitucionais, esta tem ainda o condão de conseguir ir também a violar as competências específicas do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, uma vez que a indigitação e a designação de quais são os membros do Governo é uma competência que a Constituição reserva ao Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro e, portanto, seguramente não serão deputados individuais ou coletivamente que compõem o Governo da República no sistema que temos e que, desde 1976, tem produzido 22 governos constitucionais sem que dúvidas tenham ocorrido. E, portanto, também por essa razão, por invasão da esfera de competência própria do Presidente da República exercida sob proposta do Primeiro-Ministro, também temos uma violação do texto constitucional. E, finalmente, também, ainda uma derradeira, aquela que respeita, precisamente, à forma como a Constituição determina onde devem ser previstas as normas sobre a organização e funcionamento do Governo. Não se trata apenas de dizer que ela opera por reserva de competência exclusiva, a Constituição vai mais longe e ainda identifica no artigo 183, no número 3, que o número de designação e atribuições dos Ministérios são os que decorrem do despacho, portanto, dos decretos de nomeação dos titulares, portanto, tal competência do Presidente da República que é violada por esta iniciativa, ou por decreto-lei a emitir pelo Governo ao abrigo da sua competência exclusiva. Sintética e sucintamente são as considerações sobre a iniciativa, há outras depois sobre a própria forma como se tem organizado esta matéria, o funcionamento da lei orgânica, que tem evoluído ao longo dos anos e, portanto, naturalmente mostrando em todas as suas várias encarnações que o caminho não é este e que é um caminho exclusivamente reservado ao Governo e, portanto, as conclusões são precisamente as de que, por um lado, o projeto de lei viola o disposto no número 2 do artigo 187, ao querer condicionar o exercício da competência do Presidente da República e do Primeiro-Ministro na nomeação dos mais membros do Governo, viola também o número 3 do artigo, viola o disposto na linha H do artigo 133 e no artigo 186 ao alterar diretamente ao alterar diretamente a composição do 22º Governo Constitucional e para além disso também viola o disposto no número 3 do artigo 183 no que respeita à forma sobre a forma que a Constituição prescreve para se proceder à definição da organização e funcionamento do Governo e nesse sentido são inconstitucionalidades todas elas insuscetíveis de serem intransponíveis no curso do procedimento legislativo, todas elas dizem respeito à competência e à forma e, portanto, não há trabalhos de especialidade que possam salvar a iniciativa e, consequentemente, ela não reúne os requisitos de admissibilidade referidos na linha A do número 1 do artigo 120 do Regimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão? Não tenho pedidos de palavra. Tenho. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para cumprimentar naturalmente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e transpor para a apreciação deste parecer exatamente as considerações que fiz há pouco no parecer da autoria do Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em função de um outro compromisso, não ouvi as considerações sobre o parecer do Sr. Deputado João Manuel Pereza, que ele acabou de se referir, mas sem ter dotes adivinhatórios, diria que com alguma probabilidade o Bloco de Esquerda se terá pronunciado sobre a realidade que a regra geral deve ser de que as matérias devem ser admitidas e discutidas, e que o debate se possa fazer e que em última instância seja o plenário da Assembleia da República a tomar decisão sobre as várias matérias, mas que, enfim, e aqui penso que não terei errado muito nisto, aqui passo para a posição do CDS, que desse ponto de vista não foi desde a origem muito diferente daquela que foi defendida pelo Bloco de Esquerda e daí a compreensão da mesma, que é a que isto não se pode aplicar, obviamente, a casos de inconstitucionalidade flagrante, óbvia, absoluta e evidente, não é? Era evidente no parecer anterior do Sr. Deputado António Filipe, por isso votámos favoravelmente, e volta a ser, se calhar não de uma forma tão gritante, mas volta a ser neste parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. De resto, duas notas só a terminar, Sr. Presidente, nós realmente estamos aqui a discutir permanentemente uma agenda de quem não tem disponibilidade de a vir defender à própria Comissão, é uma coisa um bocadinho, na minha opinião, estranha e surreal, já tivemos uma discussão sobre isso, não concordámos na altura e, portanto, não vou insistir, a única forma de alterar isso seria, no mínimo, exigir que os proponentes aqui viessem defender, o que me pareceria bastante razoável, sob pena de nos enviarem cartas diárias que marcam toda a nossa agenda sem que ela faça sentido ou tenha provimento. Isso é uma outra questão. E dizer também, Sr. Presidente, que aqui também não se compreende muito bem porque qualquer partido, inclusive o partido proponente em causa, no caso até liderado por um jurista, e tanto quanto sei, um jurista competente, escolhe permanentemente um método de colocar na agenda matérias que poderia colocar na agenda se o fizesse de outra forma. Ou seja, algumas destas matérias poderiam ser discutidas num projeto de revisão constitucional, poderiam ser discutidas através de iniciativas legislativas, não através deste tipo de normas que claramente ferem ou a lei, no caso a lei orgânica do Governo, ou a própria Constituição. Quer dizer, portanto, é um bocadinho absurdo, Sr. Presidente, dito isto, e só para deixar clara também a nossa posição, e dispensando uma declaração de voto, nós votaremos, obviamente, favoravelmente o parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim é que não tenho mais pedidos de palavra. Antes de devolver a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, algumas pequenas sugestões relativamente ao texto. Na página 5 do texto, no ponto 3.1, na parte final, cita-se várias normas, em primeiro lugar, neste primeiro parágrafo, o número 2 do artigo 198, depois a linha C do 161, e bem, e depois na parte final diz, seja quando prevê faculdade à Assembleia da República submeter à sua apreciação os decretos de leis aprovados pelo Governo, salvo os aprovados no exercício da competência exclusiva do Governo em Itália, que é a transcrição do texto constitucional, mas não se diz qual é a norma. E, portanto, eu sugeria que se dissesse, seja no número 1 do artigo 169, quando prevê a faculdade tal, 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 tal. Fica mais compreensível. Depois, na página 9, no último parágrafo, quando se diz, em rigor, no ponto 3.2, na parte final, da página 9, quando se diz, em rigor, os créditos de nomeação dos membros do Governo pelo Presidente da República produzem três efeitos. Procede à identificação das pessoas singulares que são designados titulares de um dos cargos políticos a que se reconduz a qualidade de membro do Governo, e depois, entre parênteses, põe-se todos menos o Primeiro-Ministro, mas o Primeiro-Ministro também é um membro do Governo nomeado pelo Presidente da República. E, portanto, devia cá estar também, presumo eu, mas o Sr. Deputado dirá. Na parte final, depois há apenas uma gralha, há um parênteses que é aberto e que não é fechado, e devia-se fechar o parênteses na parte final. Por último, Sr. Deputado, apenas uma questão, que é uma questão de, digamos assim, de estilo, mas que deixa à sua consideração. Nas conclusões, no ponto 1 da conclusão, no ponto 1 das conclusões, diz-se na parte final que a Constituição da República Portuguesa reserva a título exclusivo ao Governo a emissão de normas sobre a sua organização e funcionamento, sendo a Assembleia da República incompetente para legislar sobre a matéria. Confesso-lhe que faz um bocadinho de espécie chamar-se incompetente à Assembleia da República, porque tem sempre duas leituras. E, portanto, eu sugeria uma das duas alternativas. Ou, estando vedado à Assembleia da República legislar sobre a matéria, estando vedado à Assembleia da República legislar sobre a matéria, o que está de acordo com aquilo que o Sr. Deputado explicou antes, ou então dizendo, não detendo à Assembleia da República competência para legislar sobre a matéria. O mesmo se diga no ponto 5, em que se volta a falar na incompetência legislativa da Assembleia da República, e eu perguntava ao Sr. Deputado se não prefere dizer, respeitando à inexistência de competência legislativa da Assembleia da República. Mas, enfim, são estas duas questões. Devolvo então a palavra ao Sr. Deputado, saudando pela profundidade e pela forma bastante compreensiva como não só explicou as razões de inconstitucionalidade, como juntou também profusamente peças vastas da doutrina que corroboram exatamente aquilo que, parecendo óbvio, não deixa obviamente de merecer uma análise cuidada da parte desta Comissão e da parte de todos nós. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava precisamente por agradecer as observações e começava pelas que tinha colocado, portanto, quanto àquelas de aditamento da norma constitucional nada a opor. Já agora, quanto àquele parágrafo, eu até detetei foi um outro lapso que resulta da evolução do parecer. Em rigor não são três efeitos, são dois. Eu depois entendi que dois deles na prática são o mesmo. Portanto, seria necessário corrigir na segunda linha, portanto, em rigor os decretos de nomeação produzem dois efeitos e não três, e aqui eu acrescentaria uma palavra porque a intenção era precisamente deixar só estes. Portanto, em rigor os decretos de nomeação dos demais membros do Governo pelo Presidente da República produzem dois efeitos, porque em rigor o do Primeiro-Ministro é distinto, porque não visa identificar o titular, porque o titular é sempre Primeiro-Ministro e não tem acrescentos, a não ser que exerça outra pasta em simultâneo, mas isso também não faz diferença, porque ela é decorrente da lei orgânica. Portanto, seriam os dois acrescentos, os decretos de nomeação dos demais membros do Governo e produzem dois efeitos e não três. Depois, quanto à questão que o Sr. Presidente coloca, vejamos, atendo-me à dimensão estritamente jurídica, efetivamente a Assembleia é incompetente para legislar sobre a matéria, o termo técnico é este. Agora, portanto, também percebo que os corações dos parlamentares batam de forma mais suave se não se lhes disser que são incompetentes, porque pode ser entendido numa dimensão não jurídica, mas juridicamente eu diria que é inatacável o recurso à expressão. Mas vejamos, se alarga o conforto de todos os presentes, eu acho que se encontra uma formulação, a Assembleia da República não é competente, em vez de dizer que é incompetente, mas verdadeiramente, caso o Tribunal Constitucional apreciasse este diploma, caso todos tivéssemos batido com a cabeça na parede e o tivéssemos aprovado, efetivamente o que determinaria era a incompetência, era a sua inconstitucionalidade por força da incompetência absoluta, mas não é questão problemática e, portanto, acolho sem qualquer dificuldade. Eu remeterei uma versão retificada com estes aspectos. Uma só última observação, sem prejuízo, não o comentei há pouco, não, também me usado a palavra neste ponto, quanto às observações do Sr. Deputado José Manuel Pureza e do Sr. Deputado Telmo Correia. Efetivamente, há casos em que estamos dentro da margem de certeza absoluta das inconstitucionalidades e é para estes, precisamente, que eu acho que o artigo 120 pode e deve ser operacionalizado. Temos tido ampla oportunidade de testá-lo e de aplicá-lo graças a estas intervenções, iniciativas legislativas que o Chega tem apresentado, porque são de facto todas elas tão manifestamente isentas de dúvida que não pode senão o Presidente recorrer ao artigo 120. Esta ainda para mais, enfim, não categorizaria, não, acho que não existe uma escala de intensidade das inconstitucionalidades, mas esta é daquelas em que manifestamente nem sequer a Assembleia pode abrir a porta a discuti-la, ou seja, é efetivamente, e perdoa-me a utilização da expressão novamente, totalmente incompetente, no sentido em que não tem competência legislativa alguma para sequer podermos vislumbrar como é que em plenário ela pudesse ser discutida. Eu, a certa altura, refiro isso no parecer. Há outras matérias de fronteira em que a doutrina não é unânime de saber se no funcionamento da administração pública ainda estaria dentro da reserva de competência. No fundo, pode haver ali zonas cinzentas. Esta é absolutamente inequívoca e eu acho que por essa razão não pode esta Comissão deixar de emitir o parecer e o Presidente também deixar de praticar o ato que pratica. E de facto, aqui, não querendo lançar uma catilinária ou uma venturária, ou chamemos-lhe o que for, mas evidentemente isto é daqueles casos em que a pergunta se faz por quanto tempo abusarão da nossa paciência ao ponto de apresentar iniciativas legislativas cujo único intuito é provocatório e não construtivo e não é digno do exercício do mandato parlamentar. Teria todo o gosto e a oportunidade de poder dizê-lo perante o autor, mas como o Sr. Deputado Telmo Correia bem evidenciou, essa oportunidade para um debate que pressupõe a presença dos vários intervenientes não tem sido possível, por ausência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficamos então depois à espera das correções numa redação que possa fazer chegar à mesa. Antes de passar à votação, o Sr. Deputado Telmo Correia pede ainda a palavra para um pequenino...
Só uma nota muito breve na sequência desta interpelação direta do Sr. Deputado Pedro Algado Alves, com o qual eu estou de acordo no essencial e sublinho este ponto final. E sublinhar só uma coisa que não sei se ficou totalmente clara da minha intervenção de há pouco, que é, na minha opinião, pode inclusivamente, neste Parlamento ou em qualquer outro Parlamento, haver um partido que queira alterar a ordem constitucional. seja em que sentido for, isso é absolutamente legítimo, ou a forma do regime, o que seja, tem é que o fazer pelos instrumentos legais, pelos instrumentos e pelos diplomas adequados para o fazer. Não é? Quer dizer, até pode ser eleito com base nessa invocação, não pode é depois não respeitar essa ordem, portanto, por isso eu sublinho, o instrumento para isso seria uma revisão constitucional e não outro, e não outro.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovado por unanimidade e agradeço também ao Sr. Deputado Relator a profundidade com que abordou esta matéria. Passamos agora ao ponto 7 da nossa... Ah, peço desculpa, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar que, pelas mesmas razões da votação anterior, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentará uma declaração de voto. Muito obrigado.
Assim será, se, também como eu anteriormente referi, a declaração de voto que der entrada do Sr. Deputado será junta ao ser para ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. O ponto 7 da nossa agenda tem que ver com a apreciação e votação do parecer sobre o Relatório Anual de Segurança Interna, respeitando ao ano de 2019. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado André Coelho Lima, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados. Muito brevemente, porque o Relatório Anual de Segurança Interna é um documento analítico e nesta sede interessa sobretudo perspectivar e, enfim, como diz o próprio parecer, as condições que tem para subir a plenária onde será feito o debate político em torno do mesmo. Sem prejuízo disso e não entrando no debate político em torno daquilo que diz o RASI relativamente ao ano 2019, não podemos deixar de referir que ele está a ser analisado aqui no Parlamento, aqui na primeira comissão, praticamente em outubro, ou seja, se ele há em plenário já em outubro, o que não pode deixar de ser estranhado, tendo em conta que se trata de um relatório sobre o ano precedente e que mais do que a dimensão analítica no ano precedente tem a projeção das orientações estratégicas no âmbito da segurança interna e no âmbito da criminalidade para 2020, e nós vamos analisá-las em plenário em outubro, que é praticamente no final do ano. Bem sabemos que estivemos este ano acolhidos a partir de meados de março pela pandemia, Portugal e o mundo, mas sabemos também que o relatório é entregue ao Governo ainda ou até final de janeiro de cada ano e, portanto, e a pandemia só implicou o início da quarentena e o estado de emergência foi já no final do mês de março. Bom, sem prejuízo disto, dar só duas ou três notas sobre os números principais. O relatório anual de segurança interna relativo ao ano 2019 representa um aumento na criminalidade geral de 0,7 e um aumento também na criminalidade violenta e grave de 3%, destacando-se aqui o roubo em via pública, que tem um aumento de 11,8%. Sobre a criminalidade geral, há aqui dois itens sobre os quais importaria refletir, ou pelo menos dar nota deles, que é a dimensão informática, ou da criminalidade informática e da violência doméstica. A criminalidade informática, que é uma realidade presente e cada vez mais presente e crescente nos nossos dias, tem um aumento muito significativo de 63%, subdividido nos seus vários itens, ou seja, a burla informática 66,7%, o acesso ilegítimo ao indevido 39%, a falsidade informática 38% e as notificações do Centro Nacional de Cibersegurança 37%. Dois são aumentos. Estas percentagens que estou a referir, todas elas são aumentos. E, portanto, que é algo que necessariamente deverá merecer a nossa atenção e das forças e serviços de segurança, porque se trata de uma criminalidade que vai, está bom de ver, ocupar as nossas atenções nos anos subsequentes e no curto e médio prazo. E depois a violência doméstica, que é aquela que, enfim, que sempre nos incomoda verificar. É evidente que se poderá dizer, é admissível que se diga que há, e é desejável sobretudo, que há um maior número de queixas e que há um maior número de conhecimento de factos, isto é muito importante que assim seja, mas não podemos deixar de olhar para um aumento de 10,6% na violência doméstica, que nos tem que envergonhar a todos, como povo, e sobretudo que nos homicídios, nos aumentos de homicídios, 55% dos homicídios ocorrem na dimensão de violência doméstica, ou seja, na dimensão conjugal ou similar. O que significa que, enfim, é uma área que tem que ser olhada, tem sido olhada, obviamente, tem sido olhada, mas tem que ser olhada com ainda maior atenção, porque é, enfim, é um número que a todos nos envergonha e é uma questão civilizacional. Bom, dividir só, e para terminar, e procurando ser breve, Sr. Presidente, que na distribuição global os crimes contra o património ocupam cerca de metade, 51,4% da totalidade da criminalidade verificada em 2019, com um aumento de 1,2%, e os crimes contra as pessoas, cerca de um quarto, que são 25,7%, também com um aumento de 6,3%, depois os outros 25% remanescentes sobre todas as outras formas de criminalidade. Dar uma nota sobre a imigração ilegal, e vou ler mesmo o que consta na página 83 do RASI, porque esta questão foi, durante este ano, muito debatida, e até é preciso dizê-lo que o Governo, nomeadamente através do Sr. Ministro da Administração Interna, procurou sempre desvalorizar esta dimensão de potencial criminalidade, mas o RASI, na sua página 83, diz, no capítulo de ameaças globais à segurança, diz que encara-se como especialmente preocupante para a segurança interna o aumento de fluxos migratórios registado na rota do Mediterrâneo Ocidental face a anos anteriores. E isto, recordo, pela importância, é relativo a 2019, porque o debate parlamentar que houve em torno destas rotas de imigração ilegal foi já durante o ano 2020, ou seja, 2020 é que foi desvalorizado no debate político, e o RASI de 2019 já refere esta preocupação que é objetiva. Dito isto, terminar referindo a execução orçamental de 67%, na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, mas que, é importante referir mais uma vez, se está executada em 67% no que respeita ao ano de 2019, a execução financeira foi apenas de 55%. Portanto, esta é que é real, ou seja, aquilo que efetivamente se fez e não aquilo que se projetou fazer. O que significa que no ano 2019, portanto estamos ainda pré-pandemia, estamos numa execução, quer orçamental, quer sobretudo financeira, muito aquém daquilo que, à partida, a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança nos perspectivou como expectativa dos investimentos que pudessem ser feitos neste nível. E, portanto, Sr. Presidente, termino só com a conclusão que é que resulta do parecer e do relatório, de que este relatório de segurança interna referente ao ano 2019 reúne as condições para subir a plenária e ser melhor analisado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudá-lo a si, saudar a todos os colegas e uma saudação especial ao Sr. Deputado Relator pelo bem elaborado e completo parecer que aqui nos apresentou sobre o relatório anual de segurança interna. Apenas um ou dois comentários, como bem referiu, o debate político far-se-á na sede própria e não na sede aqui da primeira comissão, mas ainda assim referir que este relatório, mais uma vez, independentemente das variações para as quais temos de estar atentos, as variações em ascendência, digamos assim, e aumentos que ocorreram na tipologia de alguns crimes, ainda assim este relatório consolida uma imagem de Portugal, e mais que a imagem, um resultado objetivo do país reconhecido como o terceiro país mais seguro do mundo, e portanto este relatório espelha essa tendência e consolida essa tendência. Depois é importante olharmos sempre para estes dados de uma perspectiva de ciclo longo, designadamente partindo da Lei de Segurança Interna de 2008 para 2019, onde o registro que temos é um registro de uma redução de 20,3% da criminalidade geral e uma redução mais acentuada ainda, de cerca de menos 48,1% das participações do crime violento. E, portanto, quer no crime geral, quer no crime violento, reduções significativas e consistentes ao longo dos últimos anos e desde então, desde esta data de 2008. No que diz respeito ao crime violento e grave de 2019, os números continuam de facto muito baixos e são o segundo melhor valor desde que há registros, apesar do aumento de 3% no ano 2018, relativamente a 2018, que não se quer escamotear. Gostaria só de destacar, porque também é importante, a percepção de segurança que as pessoas têm, e há crimes que nos dão essa maior ou menor percepção de segurança. E houve 3 crimes que diminuíram, e também julgo que temos que assinalar, aliás o relatório faz bem essa comparação entre as descidas e as subidas, e exatamente o crime de homicídio, que como sabemos é um crime que projeta desde logo essa percepção de segurança à comunidade, o furto por carteiristas e o furto de veículo, e portanto esses têm de facto aqui uma diminuição significativa, e os homicídios diminuem 19% em relação a 2019, em relação ao ano anterior. Referir ainda, tal como também abordou, que este ano 2019 foi, portanto, um ano marcado pela Lei da Programação das Infraestruturas, marcado também pela preocupação com mais formação e também com uma lei que estabelece um plano plurianual de admissões, que vai permitir nos próximos 4 anos cerca de 4 mil agentes recrutados na PSP, e também um ano marcado pelo diálogo social, uma alteração significativa e profunda na Lei da Liberdade Sindical, que permite de facto agora um diálogo com agentes efetivamente representativos do setor, uma lei que mereceu aqui um apoio unânimo das forças representadas na Assembleia da República e que está já a produzir uma agenda que iremos ver, desenvolvimento seguramente, quer na área da higiene, quer na área da saúde, ou no próprio modelo remuneratório dos elementos das forças de segurança. E também a lei das orientações de política criminal 2020-2022, ou seja, um conjunto de leis, programa e orientadoras que marcaram este ano. E ao mesmo tempo também inovador, e como refere no seu relatório, algo que já era pedido há muito também por esta comissão, um capítulo específico que permite aferir aquilo que são as orientações e como é que essas orientações foram executadas. E essa aferição é muito importante, permite uma melhor fiscalização e escrutínio da própria Assembleia da República em relação àquilo que é proposto no relatório anterior, e parece-me que este capítulo é relevante e identifica, de facto, alguns ganhos na componente tecnológica, na videovigilância, em mais de 6 cidades, e também nos equipamentos e na reabilitação de estruturas que tiveram um avanço significativo. E, portanto, mais uma vez saudá-lo pelo parecer elaborado e pela discussão seguramente que se fará, identificando os aspectos mais frágeis e vulneráveis sobre os quais temos que trabalhar, designadamente a violência doméstica, onde o edifício legislativo foi aqui construído, tem aqui que ser acompanhado, e onde o foco numa formação mais partilhada com todas as forças envolvidas será determinante, bem como as 72 horas que são essenciais para, no fundo, conseguirmos dizimar estas cifras negras, que, como disse, são sempre muito preocupantes e que nos envergonham a todos, e por isso o trabalho coletivo é fundamental e é mesmo um imperativo ético indeclinável de todos nós. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais registros de palavra. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Relator, agradecendo a elaboração deste relatório, que de facto está bastante esclarecedor e que ajudará seguramente os deputados não membros desta Comissão para o debate político que terá lugar em plenário com a presença do Governo relativamente ao RASI. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer-lhe as palavras dispensadas ao relatório e também a Sra. Deputada Susana Amador, agradecer-lhe a intervenção que fez e, no fundo, os comentários que fez relativamente ao relatório. Só uma nota de esclarecimento, porque verdadeiramente aquilo que disse não justifica a réplica, porque enfim, temos concordância relativamente àquilo que referiu, até porque, como disse, o relatório é analítico em si mesmo e o parecer procura ser também analítico face ao que diz o relatório, condensando nos seus números principais. A circunstância de ter optado por referir os fenómenos de criminalidade que registram um aumento tem que ver com essa ser a área que merece a nossa atenção, naturalmente. Ou seja, não há aqui uma preocupação de destacar o que corre menos bem, há aqui, sobretudo, a preocupação de destacar aquilo que deve merecer a nossa atenção para o futuro. E, aliás, já tive ocasião de o fazer noutras vezes, e esta divisão violência doméstica e criminalidade informática é a divisão principal relativamente àquilo que, do ponto de vista analítico, se retira do relatório e que, do ponto de vista de projeção de orientações estratégicas para o futuro, nos devemos deter sobre estes dois fenómenos fenómenos que, de facto, são aqueles que registam maiores aumentos e que devem ser atacados, e naturalmente, e que devem ser refletidos por todos nós. Ou seja, essa foi a razão pela qual fiz esta análise sobre estes números, porque são aqueles que devem merecer a nossa preocupação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório fica aprovado por unanimidade e será agora enviado para o Sr. Presidente da Assembleia para efeitos do agendamento do debate em plenário. Passamos agora ao parecer seguinte, que é o ponto 8 da nossa agenda, relativo ao relatório anual de atividades da Provedoria de Justiça em 2019. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Telmo Correia, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser conciso. Penso que o parecer em si mesmo é descritivo, é essencialmente um parecer descritivo e não opinativo, nem faria sentido que fosse de outra forma. De resto, trata-se desde logo de uma obrigação legal, porque anualmente a Procuradoria de Justiça, designadamente o Procurador de Justiça, envia à Assembleia da República até a 30 de Abril um relatório da sua atividade, que depois, e emitido o presente parecer, é discutido no plenário da Assembleia da República. O relatório é um relatório de atividades e, para além do relatório das atividades normais da Procuradoria, contém ainda a atividade da Provedoria de Justiça em mecanismo nacional independente para a prevenção da tortura. Portanto, tem a atividade normal da Provedoria e depois ainda a sua atividade enquanto este mecanismo particular. Segue o relatório a estrutura da própria apresentação e do relatório da Provedoria, ou seja, a atividade de apreciação das queixas, a instituição nacional, a Provedoria enquanto instituição nacional de defesa dos direitos humanos, as suas relações internacionais, as suas relações internacionais, a gestão de recursos e as comunicações da Provedoria. Em relação às queixas, sublinhar que foram recebidas 51.313 solicitações, correspondendo a 36.392 registros de entrada de queixas e de outras comunicações, e 4.108 chamadas através das linhas de que a Provedoria dispõe, que se é linhas de criança, cidadão idoso, pessoa com deficiência. Destas queixas foram deferidas liminarmente 1.824, o que representa um acréscimo de cerca de 9% relativamente a 2018. Sublinhar, e a Sra. Provedora, inclusive aqui na sua audição, foi enfática nessa matéria, que dos assuntos tratados destacam-se claramente as matérias de segurança social, 36%. Das matérias tratadas dizem respeito a questões com a segurança social, designadamente a atribuição das pensões, questões de emprego público, 11%, e de fiscalidade, 10%. Portanto, este é o grosso, se quisermos assim, das matérias e das queixas tratadas. Obviamente, depois temos também matéria de justiça, designadamente os atrasos judiciais, entre outras matérias, questões também no âmbito rodoviário. Chama também a atenção, e nós sublinhamos isso no presente parecer, chama a atenção a Sra. Provedora para duas matérias que têm merecido atenção e têm merecido também a atenção desta Comissão. Uma delas, os atrasos na resposta do SEF, os tempos de atraso na resposta do SEF, e portanto com o que isso pode representar designadamente em matéria de direitos humanos, e por outro lado as carências e as dificuldades ainda, matéria que a Provedoria se tem ocupado sempre ao nível do próprio sistema prisional. Chama também a atenção para que existiram três recomendações, não tendo sido nenhuma delas atendida, uma dirigida às portagens e vias, outra dirigida ao Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal e uma última ao Ministério da Justiça. Referir ainda que neste período e no período correspondente a este relatório, a Provedoria teve várias iniciativas de promoção e de divulgação da matéria dos direitos humanos, relacionados, de resto, com os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que originou várias sessões e várias iniciativas relevantes nesta matéria. Há depois uma parte que escuso detalhar relativa às relações internacionais e às várias parcerias e colaborações que existem. Por último, um mecanismo nacional de prevenção. Terminando, talvez, numa apreciação mais pessoal, sublinhando que, de facto, e desde a instituição da Provedoria de Justiça, esta instituição teve momentos de maior ou de menor visibilidade. Creio, e é justo reconhecer, que este momento tem sido um momento positivo e de boa visibilidade da instituição. Este relatório não refere, de resto, aquilo que foi um trabalho muito significativo e muito relevante em toda a sociedade da Provedoria, que foi a questão dos incêndios, que estava no relatório, obviamente, interior, onde todos os mecanismos de realização de justiça, de indenizatórios, etc., passaram pela Provedoria, e não reflete ainda aquilo que será o desafio maior, que é saber se estas questões que aqui tantas vezes temos falado, de direitos humanos, de justiça, de dificuldades, como é que elas ocorreram durante o período pandémico e designadamente durante o período de confinamento, que não está ainda neste relatório. Termino sublinhando, de facto, segurança social, impostos e emprego público foram o grosso das matérias tratadas e das queixas dirigidas à Provedoria. Enfim, esta matéria está, obviamente, em condições de subir a plenária e ser discutida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. O Sr. Deputado Elza Paes.
Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados, é comprar, obviamente, o Sr. Deputado Telmo Correia pela apresentação do relatório, que saudamos. Tivemos também a oportunidade de o discutir com a Sra. Provedora antes da apresentação deste relatório, portanto, como diz o Sr. Deputado, é um relatório muito objetivo, que faz uma boa análise, por um lado, quer das áreas centrais da atividade, por outro lado, das queixas que têm crescido e da preocupação, sobretudo, com o volume das queixas no que diz respeito aos serviços de Estado, com uma nota com algumas questões críticas no que diz respeito à segurança social que anotamos. Também não posso deixar de registar as preocupações da Provedoria relativamente, e que não foram agora referidas, mas obviamente são transversais ao relatório e foram aqui muito bem salientadas pela Sra. Provedora, as condições de funcionamento, dado que o modelo orgânico, nomeadamente os recursos humanos e tudo o resto, está um pouco desajustado das novas exigências da atualidade. Portanto, como disse o Sr. Deputado, trata-se de um documento muito importante, uma comunicação entre o Estado e os cidadãos desta nobre instituição de direitos humanos, o nosso Ombudsman, que faz toda a ligação com os Ombudsman internacionais e que integra também agora o Mecanismo Nacional de Prevenção, num momento particularmente importante do aprofundamento da nossa democracia, que nos dá conta de que este caminho é um caminho inacabado e que precisamos de continuar a aprofundar estes mecanismos para que o acesso ao direito seja cada vez mais facilitado, no momento em que fazemos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança. Também não posso deixar de assinalar as preocupações crescentes com a ciberdemocracia, com a cibersegurança, agravadas ainda por questões de Covid, como já vimos na discussão também do ponto da Carta dos Direitos Humanos, e os desafios emergentes, quer também assinalados em termos ambientais, da transição digital e dos direitos de estrangeiro e imigrante. Portanto, tomamos boa nota também das três recomendações e das preocupações relativamente de funcionamento, algumas dificuldades do Centro de Instalação Temporária, das prisões e do CEF. E não posso deixar de sublinhar, já no final, uma grande preocupação que penso que se agravará no próximo relatório, motivado pelas questões da Covid, com a vulnerabilidade de algumas populações, nomeadamente os idosos, muitos deles com dificuldade, inclusivamente, de fazer chegar as suas queixas à Provedoria, e vamos ver como é que o próximo relatório retrata esta realidade de uma população, direi mesmo, a população mais vulnerável e mais atingida por este contexto de Covid. Quanto ao mais, no plenário apresentaremos também outros comentários críticos e agradecer mais uma vez ao Sr. Deputado Telmo Correia o excelente e objetivo relatório que aqui nos apresentam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Senhora, portanto, também agradecer ao Sr. deputado Elmo Correia e referir e enfatizar algumas áreas deste relatório e que talvez nos sejam verdadeiramente e úteis para talvez até aumentarmos o nosso enfoque em determinadas áreas, nomeadamente a questão novamente da violência do mestre. Referir ainda que obviamente a COVID-19 é hoje, vá, digamos, a alma da maioria das nossas iniciativas e dos nossos olhares hoje, mas não nos esquecermos que até ele é o resultado também de um ambiente social, económico e ambiental marcado por várias assimetrias. No que diz respeito às minorias étnico-raciais, no que diz respeito aos imigrantes, este relatório mostra que, número um, é necessário o alargamento da informação e é necessário dar a conhecer às minorias e aos imigrantes a existência de uma teoria de isso que também os represente eles e referir ainda a que esta é mais do que a hora de uma reforma estrutural oral nos serviços de estrangeiros e fronteiras, separando a área administrativa. Da área de investigação e das fronteiras, exatamente para salvaguardarmos os direitos anos. E era isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais registro de palavra, devolvo então a palavra ao Sr. Deputado Relator, agradecendo-lhe também, associando-me aos agradecimentos e ao cumprimento, saudando vivamente pela abrangência e clareza do relatório apresentado, que também, neste caso, facilitará seguramente o debate político em plenário, nomeadamente para os deputados que, não sendo desta comissão e não conhecendo o relatório na sua íntegra, têm nesta peça do parecer uma síntese bastante compreensiva sobre qual é a matéria que vai ser objeto de discussão em plenário. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não prolongarei muito mais, inclusive essa sua última frase para mim é o essencial, ou seja, agradeço obviamente a sua referência, a referência também do Sr. Deputado Elsa Paes, do Sr. Deputado Jacinto Catar Moreira. Realmente foi isso que procurámos, ter uma síntese. Não íamos reproduzir um relatório que já de si é um relatório bem elaborado e de fácil compreensão, e procurámos sim fazer uma síntese daqueles que são os aspectos mais importantes. É evidente que de toda a matéria tratada pela provedoria, depois caberá, até no debate em plenário, a cada um dos partidos sublinhar mais este ou aquele aspecto. Ficou claro isso nesta última intervenção, de que há pontos, com naturalidade e toda a legitimidade, cada um dos partidos quererá, de alguma forma, enfatizar. Os aspectos essenciais do relatório, penso, no entanto, que estão compreendidos neste parecer e centram-se muito em questões penitenciárias, questões de educação, questões de saúde e questões, obviamente, de direitos humanos em geral. E uma questão que, de facto, a Sra. Deputada Elsa Paes também sublinhou, que é esta transição, ou seja, uma geração que tem dificuldade no acompanhamento da transição digital e outra geração, a mais jovem, que não se revê já em estruturas que por vezes são obsoletas e, portanto, que não acompanham a sua própria transição que já foi efetuada. É uma matéria que me parece importante, mas obviamente todas essas considerações ficarão para plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica o parecer aprovado por unanimidade e renovo os agradecimentos ao Sr. Deputado Relator. Passamos ao ponto 9, que tem que ver com o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho sobre as iniciativas legislativas relativas à alteração ao Código Civil a propósito da residência alternada. A Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho, a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, a quem eu dou de imediato a palavra para fazer uma breve apresentação do relatório e do texto de substituição que já foram distribuídos. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu devo começar por dizer que este grupo de trabalho foi criado na sequência da baixa sem votação para esta comissão de 5 projetos de lei, todos eles que versavam sobre a questão da residência alternada, na sequência da criação desse grupo de trabalho, que devo aliás dizer foi bastante participado e com bastante escrutínio sobre aquilo que realmente estava em causa. Recebemos cerca de 25 contributos, o que desde logo é uma nota bastante positiva daquela que foi a participação cívica e também dos deputados que compõem um grupo de trabalho sobre os temas que estavam em causa, e por isso eu queria começar por fazer um agradecimento em primeiro lugar aos grupos parlamentares que participaram ativamente e empenhadamente no grupo de trabalho, mas também aos serviços que nos ajudaram com a organização e metodologia do nosso grupo de trabalho. Na pendência do nosso grupo de trabalho, como resulta da documentação enviada, foi apresentada uma proposta de alteração, subscrita pelos deputados do PS e do PSD, na sequência da qual viria a ser aprovada, e, portanto, dando um novo número 6 ao artigo 1906 do Código Civil, o que, em traços gerais, permite que os nossos tribunais possam determinar a residência alternada como forma de exercício de responsabilidades parentais, quando isso naturalmente corresponder ao superior interesse da criança e depois de feita a ponderação de todas as circunstâncias relevantes, independentemente de existir ou não mútuo acordo dos progenitores nesse sentido e sem prejuízo também da fixação de alimentos quando for aplicada esta forma de exercício de responsabilidades parentais. Para além do número 6 que foi aprovado por maioria no grupo de trabalho, foi também apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda uma proposta relativamente à questão da audição da criança, trazendo para o nosso Código Civil uma regra que, aliás, já está instituída no nosso regime tutelar civil, permitindo clarificar esta questão no nosso Código Civil. E, portanto, muito sinteticamente, até porque as alterações eram muito cirúrgicas, mas este foi o resultado do nosso grupo de trabalho. Associo-me por inteiro àquele que foi o resultado do nosso grupo de trabalho. Permitam-me também que faça a consideração de que entendo que este resultado a concretizar-se é um importante e significativo avanço na vida das nossas crianças e jovens. E, na sequência disto, também dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista retirará o seu projeto, adotando naturalmente o texto de substituição que foi aprovado no Grupo de Trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço na sua pessoa, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, todo o trabalho que foi feito, a audição bastante alargada de quer de cidadãos, quer de entidades da sociedade civil, que se empenharam e se interessaram neste processo legislativo. E, portanto, o trabalho realizado por este Grupo de Trabalho foi um bom exemplo daquilo que deve ser o processo legislativo na Assembleia da República, aberto à participação dos cidadãos e das todas as entidades interessadas nas matérias em cima da mesa. Vou abrir à discussão, pedindo aos deputados que se pronunciarem, nomeadamente o Partido Socialista já o fez, através da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, mas ao PSD, ao Bloco de Esquerda, ao CDS e ao PAN, que são autores de iniciativas, se relativamente ao texto de substituição que está aprovado, depois de se pronunciarem sobre o mesmo, também que indiquem logo se retiram, digamos assim, as suas propostas iniciais a benefício do texto de substituição, porque, como sabem, regimentalmente o texto de substituição terá que ser enviado para a DAP LEN para efeitos de votação em plenário, sozinho ou acompanhado dos textos iniciais e originais, se os mesmos não forem, pelos seus autores, objeto de retirada. É apenas essa pequena nota. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Associo-me às palavras da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, dizendo que foi um gosto enorme integrar este grupo de trabalho e constatar que foi possível consensualizar, convergindo numa ideia única que foi o superior interesse da criança, e penso que contribuímos todos para o aperfeiçoamento da nossa ordem jurídica, e quando isso acontece ganha a sociedade e, sobretudo, também ganhamos muito nós em termos de riqueza pessoal. E efetivamente não podia deixar de dizer aqui estas palavras, que são extensivas a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que integraram o grupo. Foi efetivamente um grupo onde prevaleceu um espírito de melhoria do ordenamento jurídico muito grande. Foi apenas isso que nos norteou, e isso é absolutamente de saudar e é salutar. Relativamente ao texto, à proposta inicial do PSD, retiro, obviamente, porque adotou o texto de substituição com o PS, e por isso retira o PSD, retira também o seu texto, adotando o texto de substituição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Tom Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para registar e felicitar também o Sr. Deputado Joana Sá Pereira pela apresentação que nos faz e das conclusões deste texto de substituição. Do nosso ponto de vista e na nossa leitura, o resultado final deste texto de substituição aproxima-se, de resto, de muitas das preocupações que nós tínhamos desde o início, ao designar, nomeadamente, logo a partir do número 6 do artigo
do artigo em questão, quando diz que, ponderadas as circunstâncias, o Tribunal pode terminar. Essa era a nossa ideia, era a nossa intenção inicial, e portanto pensamos que o resultado final é positivo e portanto revemos e damos o nosso assentimento e votaremos favoravelmente, obviamente, aquilo que resultou deste texto de substituição, retirando, obviamente, a nossa proposta sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu, em primeiro lugar, queria colocar uma questão metodológica à consideração do Sr. Presidente, que é a seguinte: o PCP participou, na medida das suas possibilidades, neste grupo de trabalho. Essas possibilidades não foram de molde que pudéssemos ter participado em todas as reuniões, e não participámos na reunião onde foram estabelecidos os sentidos de voto. Nós estamos em condições de indicar os sentidos de voto que teríamos tido no grupo de trabalho, sendo que deixo à consideração do Sr. Presidente como fazer, ou seja, se associamos esses sentidos de voto ao grupo de trabalho, porque eles não constam do respectivo relatório, porque evidentemente no momento em que se realizou a reunião não estávamos presentes. Ou como é que o Sr. Presidente quer fazer, se quer, acho que era dispensável submeter outra vez tudo à votação aqui na Comissão, quando o Grupo de Trabalho já fez esse trabalho, mas o Sr. Presidente verá qual é a melhor solução metodológica. Estamos em condições de indicar todos os nossos sentidos de voto. Relativamente ao resultado final que se vai obter, o PCP vai abster-se. Esta matéria foi muito controversa e, aliás, isso ficou muito claro, ao longo das várias audições que foram realizadas, em que houve grandes divergências, mesmo sobre o sentido daquilo que poderia ser alterado. Ou seja, nós, em função da alteração legislativa que vamos fazer, vamos ter certamente muitos intérpretes da lei a dizer que não se alterou nada, e vamos ter outras opiniões sobre exatamente o mesmo texto, dizer que se alterou muita coisa. E isto não contribui para a segurança jurídica e, portanto, não nos sentimos muito confortáveis com este processo legislativo. É evidente que, do nosso ponto de vista, o resultado, enfim, não é grave, porque se mantém uma questão que é aqui essencial, que é da livre apreciação do julgador em função das circunstâncias concretas de cada caso, e isso creio que é absolutamente incontornável, e opor-nos-íamos a qualquer solução que obrigasse a uma solução que passasse para além disso, ou seja, que vinculasse o legislador a uma determinada solução, independentemente da apreciação concreta que faça do caso. E há uma salvaguarda que nós aí votámos favoravelmente, que é a de que a criança seja ouvida relativamente à definição daquela que vai ser a sua situação em termos de responsabilidades parentais. Suscita-nos alguma desconforto quanto à sua aplicação prática a ideia de ser decretada uma residência alternada sem acordo de ambos os progenitores, porque vemos alguma dificuldade no funcionamento prático de uma solução dessas. Mas, em todo o caso, enfim, não votaremos contra, porque há sempre duas salvaguardas. Há a salvaguarda da audição da criança e há a salvaguarda da possibilidade do juiz decidir, em função de cada caso concreto, qual é a melhor solução. Em todo o caso, enfim, nós saudamos o grupo de trabalho e o esforço muito grande que foi feito por todas as senhoras deputadas e senhores deputados que integraram o grupo de trabalho. Mas não optaremos por uma abstenção final global, porque não nos sentimos completamente confortáveis com o resultado obtido.
Obrigado, Sr. Deputado. Respondendo à questão inicial que colocou, em termos metodológicos, eu tenho indicação de que o Partido Comunista Português, de resto pela mão do Sr. Deputado António Filipe, enviou por escrito a posição de voto relativamente a todas as matérias que foram objeto de votação indiciária no próprio grupo de trabalho. Assim sendo, eu penso que haverá alguma vantagem em incluir no próprio relatório do grupo de trabalho a indicação de voto do PCP relativamente às várias matérias, e com isso o PCP depois ficará, se o Sr. Deputado entender manter a sua posição, como acabou de o fazer agora oralmente, na aprovação final aqui na Comissão, limitar-se a ratificar aquilo que, por escrito, irá ser integrado no próprio relatório. No caso do CDS, não havendo essa indicação, havendo apenas agora a indicação oral do Sr. Deputado Telmo Correia relativamente à sua posição de voto, tomaremos depois na posição de voto, não propriamente no caso do CDS a ratificação da sua votação em comissão, porque ela não foi expressa, mas aqui na comissão, que é no fundo a votação deliberativa, a outra, como sabem, é meramente indicativa. Não se tratará, no caso do CDS, de ratificação de uma coisa que não fez, apenas da votação em comissão, concordando com a... E, portanto, penso que assim ficamos perfeitamente salvaguardados relativamente à fidelidade da posição de cada deputado e de cada grupo parlamentar. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, que está por Skype, começando por a cumprimentar e dando-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, senhoras e senhores deputados. Em relação a esta iniciativa da Ardão Nota, desde logo que o PAN irá manter a sua própria iniciativa, eu penso que estou com alguns problemas de som, não sei se me conseguem ouvir
nós,
bem.
Nós estamos a ouvi-la bem, senhora deputada, posso continuar?
Ok, é que aqui está a fazer algum eco e repetição. Muito bem. Nesse caso, então, iremos manter a nossa própria iniciativa, precisamente por considerarmos que esta iniciativa não espelha na integralidade aquilo que era o espírito das iniciativas que estavam em jogo. Tal como já foi referido, de alguma forma está sujeita aqui a uma dupla interpretação, nomeadamente de que não vai mudar muito o espírito da lei já existente, para além daquilo que também consiste na dificuldade de não estar espelhada a obrigatoriedade do acordo também entre os progenitores, para além de que não nos podemos também esquecer que faz parte do superior interesse da criança que ambos os pais participem na sua vida. Daí a importância de que iniciativas como aquela que o PAN trouxe para este debate, de alguma forma, pudessem estar mais espelhadas na letra da lei. Não obstante, reconhecemos o esforço legislativo que foi feito, o trabalho pelo grupo de trabalho que foi constituído, e aproveitamos também para felicitar e saudar a senhora coordenadora pelo esforço que mobilizou. Não iremos obstaculizar na medida em que iremos abster-nos, tal como fizemos na votação indiciária do grupo de trabalho, mas não podemos acompanhar na totalidade porque efetivamente nos parece que fica aquém daquilo que era o espírito das iniciativas que tinham sido apresentadas e que visavam que de forma clara e expressa fosse reconhecido como preferencial o regime da residência alternada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica então registado, quando for na parte da votação, fica então registado que a Sra. Deputada mantém, o PAN mantém a sua proposta original e, portanto, votará contra o texto de substituição por não se rever integralmente nele. Embora me parecesse que a Sra. Deputada tivesse dito, corrigindo, que a Sra. Deputada disse que se abstinha no texto de substituição, mantendo o seu texto original. É assim, aqui é. Peço desculpa pela confusão. A Sra. Deputada, portanto, abster-se-á relativamente ao texto de substituição. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, para começar por saudar também este grupo de trabalho e o esforço de todos e de todas em encontrarmos uma solução para esta situação. As audições que foram feitas e os contributos que foram recebidos, mesmo os contributos escritos, foram muito importantes para nos ajudarem a pensar e a discutir tudo isto, e foram contributos e foram pareceres de pessoas que trabalham com esta matéria, desde associações, enfim, representativas de várias áreas, mas também advogados e magistrados que trabalham diretamente com estas questões, e portanto foi muito importante percebermos na prática como é que as coisas funcionam. E não tivéssemos sido assolados por uma pandemia e por um confinamento, teríamos tido tempo e, enfim, teríamos tido condições até para mais audições presenciais. Eu queria só fazer duas pequenas notas, uma relativamente à questão do sem acordo, enfim, nesta redação número 6 e na sequência daquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe, nesta nova redação do número 6, portanto é dito que a
residência da criança, a residência alternada pode ser, enfim, decidida mesmo sem o acordo dos pais. Mas efetivamente isto é um esclarecimento, mas é o que já acontece. Normalmente, aliás, na maior parte dos casos que chegam a tribunal é porque não se conseguiu chegar a acordo fora do tribunal e, portanto, há algum desacordo que depois poderá até ser trabalhado, e certamente é assim que acontece, é trabalhado pelo tribunal. Portanto, esta é uma situação que já é aquela que existe na prática, aliás, como a própria decisão sobre a residência alternada tomada em sede de tribunal. Esta alteração agora à lei vem clarificar estas questões. Importantíssimo, obviamente, também a audição da criança, que é um direito consagrado na Convenção dos Direitos da Criança e que já está previsto também no Regime Geral de Processo Tutelar Civil, mas que muitas vezes na prática, e isso também nos foi informado várias vezes por várias das pessoas que ouvimos, por vezes não acontece. Não acontece em todas as situações, não acontece em todos os tribunais. Efetivamente, este é um direito que a criança tem de ser ouvida e que a sua opinião seja tida em conta em todas as matérias que digam e, sobretudo, em todas as decisões que digam respeito à sua vida. Por fim, dizer que consideramos, o Bloco de Esquerda continua a achar que se perdeu uma oportunidade para aprofundar aquilo que são as salvaguardas relativamente às situações de violência doméstica e que nós sabemos que não são todas, mas muitos dos casos que chegam a tribunal têm por base situações em que há violência doméstica e, portanto, aliás, há pouco discutimos o parecer sobre o RASI e sabemos como a violência doméstica é aquele tipo de criminalidade que continua, apesar de todos os esforços que temos feito no Parlamento e fora dele para o combater, mas realmente consideramos que se poderia ter ido mais longe, poderia ter aprofundado estas situações de violência doméstica, aliás, seguindo aquilo que é a recomendação, uma recomendação expressa e que o Bloco de Esquerda tinha transcrito e tinha, enfim, traduzido essa recomendação e transcrito para o seu projeto de lei, que tem a ver com a recomendação do relatório 2019 do Grévio, que faz a avaliação da aplicação da Convenção de Istambul em Portugal e que explicitava que, enfim, que recomendava que a Assembleia da República tomasse as iniciativas necessárias, legislativas, para garantir que as decisões sobre as responsabilidades, sobre a regulação das responsabilidades parentais e especialmente sobre a residência da criança não fossem tomadas sem que houvesse todo o conhecimento e toda a informação por parte dos tribunais criminais sobre a não existência da não pendência de processos crime de violência doméstica. Por fim, o que é que me falta? O que me falta, já sei, peço desculpa. Queria perguntar ao Sr. Presidente como é que vamos fazer a votação, portanto o Bloco de Esquerda retirou o seu projeto, mas como é que vamos fazer a votação deste texto final? Ele tem vários pontos, nós, se fosse possível, gostaríamos de fazer votação ponto a ponto. Há uma alteração que queremos fazer relativamente às votações que fizemos no grupo de trabalho, mas que não altera o resultado da votação e o resultado do projeto.
Sim, senhor. Respondendo a essa sua questão, senhora deputada, se o Bloco de Esquerda anuncia, como a senhora deputada acabou de fazer, que quer alterar a sua posição relativamente às votações indiciárias feitas em comissão, nesse caso eu perguntarei ao Bloco de Esquerda na altura da votação. O Bloco de Esquerda não ratificará aquilo que veio indiciariamente da vossa posição no grupo de trabalho e a senhora deputada terá a ocasião de formular expressamente qual é a votação e, pelo que eu percebi, é votar em separado o ponto 6 e o ponto 9. Penso que é isso. Mas assim farei na altura. Senhora deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Portanto, é para dizer que a minha ótica era que não haveria necessidade nenhuma de iniciativas legislativas para se alterar a atual legislação. Isso exatamente porquê? Porque a atual legislação já prevê a residência alternada para as situações consideradas necessárias. E estas iniciativas legislativas, na minha ótica, estavam a desejar legislar com base numa realidade ideal do entendimento entre os progenitores do ambiente, vá, digamos, ideal e não necessariamente na realidade quotidiana das maiorias das famílias que, exatamente por não haver o entendimento, é que isto vai andando até necessitar de ser uma decisão dos tribunais. Mas, obviamente, que votarei favoravelmente por entender que as imensas audições realizadas a várias entidades, a maioria a repetir sucessivamente que achava que não haveria necessidade de uma alteração desta legislação, este reconsiderar de algumas das a iniciativas continuam a salvaguardar o superior interesse da criança, não omitindo as especificidades de cada situação. E era isto só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por último, Sra. Deputada Mónica Quintela. Pedi-lhe que fosse breve.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar aqui esta nota, que as preocupações patenteadas pela Sra. Deputada Sandra Cunha, que acompanhamos na íntegra, estão salvaguardadas porque a redação proposta pelo Bloco de Esquerda está vertida no 1906-A do Código Civil e está também no regime geral do processo tutelar civil, não só relativamente às questões da residência, da fixação da residência, mas também relativamente às questões da definição das questões de particular importância e das questões da gestão da vida corrente das crianças, isto em que se afasta que sejam feitas por acordo, que sejam feitas em comum por ambos os progenitores. Portanto, esta questão já está salvaguardada na lei e, em termos de sistemática, parece-nos que tem mais força estar a questão da violência doméstica, dos maus-tratos e dos abusos num artigo à parte do que estar inserida num número do artigo do 1906. Portanto, só para dizer que acompanhamos, que compreendemos, mas que em termos de sistemática do Código Civil nos parece mais feliz a redação que está e a forma como está presentemente. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de devolver à Sra. Deputada Relatora a palavra para uma última intervenção antes de passarmos às votações, fazer duas pequenas observações relativamente ao texto de substituição. Em primeiro lugar, relativamente ao proémio do artigo 2º, da alteração ao Código Civil, aquilo que vem aqui do Grupo de Trabalho é referir que o artigo 1906 do Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 47.344, alterado pelas leis números, se nós formos colocar as leis números, são 78. Esta é a alteração 79, portanto, eu perguntava, provavelmente a Imprensa Nacional Casa da Moeda depois fará isso no Diário da República, mas para efeitos de votação, se concordam, em vez de pôr alterado pelas leis tais, as 78 leis, pôr na sua redação atual, pelo menos nesta fase, em termos de texto de substituição, simplifica, penso eu, o texto para plenário. Depois, quanto à redação do número 6, colocava a seguinte questão, quando se diz, quando corresponder ao superior interesse da criança e ponderadas todas as circunstâncias relevantes, o Tribunal pode determinar a residência alternada do filho com ambos os progenitores. Pergunto-me se não deve ser com cada um dos progenitores, para não ficar a ideia de que a residência alternada é alternada, mas é sempre com os dois, em cada lado. Não é alternada com ambos, é alternada com cada um dos. Penso que é esse o espírito. E depois, na parte final do texto também, diz-se independentemente de mútuo acordo nesse sentido, e sem prejuízo da fixação de alimentos. Pergunto se não ponderam por fixação da prestação de alimentos. Só os alimentos que são fixados, o que é fixado é a prestação ou não prestação e em que dimensão. De resto, é essa a terminologia utilizada nos outros artigos do Código Civil relativamente à questão dos alimentos, é a prestação de alimentos. Portanto, sugeri a fixação da prestação de alimentos. Com estas pequeninas notas, apenas para precisar as redações, pedi que a Sra. Deputada Relatora, depois também se coordenadora, também se pronunciasse, e depois passaremos à votação. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acolhemos as sugestões que o Sr. Presidente nos coloca. Parecem-me sensatas e que fazem todo o sentido para clarificar realmente o espírito do legislador aqui nesta matéria, mas permita-me que, em resposta às intervenções que foram aqui feitas, a quem naturalmente agradeço, teça algumas considerações. Relativamente à questão da falta de acordo na fixação das responsabilidades parentais, eu devo dizer que atualmente já é possível, havendo acordo, haver residência alternada. É um processo, aliás, que é feito na conservatória e é posteriormente homologado pelo Ministério Público, sem intervenção dos tribunais. E, portanto, havia a desnecessidade, quando há acordo, de haver regulação dos tribunais e, portanto, era uma matéria que nem sequer era do interesse da lei, neste momento, pronunciar-se. E, portanto, a questão colocava-se, sobretudo, quando não existia acordo entre os progenitores. E que aí sim havia um conflito jurisprudencial sobre se podia ou não fixar a residência alternada como uma forma de exercício de responsabilidades parentais, decorrente, aliás, do silêncio da lei relativamente a essa matéria, e por isso entendemos que era um importante passo inscrever na lei esta forma de exercício de responsabilidades, respondendo também a um apelo da nossa jurisprudência e da nossa doutrina, aliás, que vinha fazendo nessa matéria. Relativamente a algumas considerações que foram feitas, de algumas reticências sobre a formulação que aqui hoje é discutida e debatida, não obstante respeitar, devo dizer que não concordo, porque na realidade, muitas vezes a falta de acordo dos progenitores, que é motivada, sabemos bem, pelo conflito decorrente da separação, aquilo que pretendíamos é que isso não fosse o obstáculo à implementação da residência alternada, quando isso naturalmente correspondesse ao superior interesse da criança. Portanto, deixar esta clarificação, acho que damos um importante passo na salvaguarda dos direitos das nossas crianças e dos nossos jovens e, sobretudo, clarificamos duas componentes que para nós eram absolutamente essenciais. Por um lado, que a falta de acordo não fosse o obstáculo à residência alternada do menor com cada um dos progenitores, e em segundo lugar, que pudesse haver a possibilidade da fixação da prestação de alimentos, porquanto entendemos que a criança não pode ser, simplificando, pobre na semana que está com um dos progenitores e rica na semana que está com outro dos progenitores. E, portanto, era esta a clarificação que queríamos fazer, é este o sentido e o espírito que queremos dar a estas alterações que fazemos e agradecer as intervenções que foram feitas e subscrever na íntegra as sugestões do Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Eu começarei por colocar ao Bloco, solicitar ao Bloco de Esquerda se a intenção é pôr em separado apenas o número 6 do artigo 1906 e o número 9, portanto fazer essas duas votações separadas, ou quer fazer mais alguma votação? Sra. Deputada Sandra Cunha.
Sr. Presidente, obrigado. Pode ser, sim, pode ser essas duas, esses dois números em separado. Eu estou aqui também com uma dúvida relativamente ao projeto do Bloco, se dá indicação na minha intervenção.
Deu indicação de que retirava.
Ok, não retiramos, retira. Mantemos. Sim,
não
sim,
retira.
Mantemos.
Pronto.
Obrigado.
Vamos, depois no final eu farei esse ponto de situação relativamente às retiradas. Vamos então fazer a votação, começando por solicitar ao Bloco de Esquerda, uma vez que não pretende ratificar as votações operadas em comissão, qual é que é a votação que faz, em primeiro lugar, para a nova redação ao número 6 do artigo 1906 do Código Civil?
Abstenção, Sr. Presidente.
De abstenção. E, em segundo lugar, relativamente a um novo número 9 do artigo 1906 do Código Civil.
É a favor.
A favor. Portanto, fica registado. Pergunto agora aos outros grupos parlamentares se ratificam as votações indiciárias que fizeram em comissão. Tomo o vosso silêncio por aquiescência, portanto, ficará registado. No caso do CDS, foi dada já a indicação, não de ratificação, uma vez que não fez as votações indiciárias em comissão, mas da votação favorável ao texto de substituição na íntegra, não é assim, Sr. Deputado, que agora aqui foi feita a análise. Portanto, fica aprovado o texto de substituição com o voto de abstenção do PAN, o voto diferenciado do Bloco de Esquerda de abstenção relativamente ao ponto 6 da nova redação do artigo 1906 do Código Civil e o voto favorável relativamente ao adicionar do ponto 9 e relativamente aos outros grupos parlamentares e deputados, a ratificação das votações indiciárias tidas em comissão, cujo relatório acompanhará o texto de substituição para plenário e nesse relatório serão incluídas também as votações indiciárias que o Partido Comunista Português, através do Sr. Deputado António Filipe, fez chegar relativamente a cada uma das votações indiciárias que tiveram lugar no grupo de trabalho, a posição do PCP, isso será integrado no relatório que acompanhará o texto de substituição. Agradeço mais uma vez à Sra. Deputada Coordenadora e a todos os seus deputados membros deste grupo de trabalho e fica concluído este ponto. Será agora enviado para plenário um texto de substituição para votação na generalidade, acompanhado dos projetos originários, quer do Bloco de Esquerda, quer do PAN, que não retiraram as suas propostas originais. Retiradas sim ficaram as propostas originais do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do CDS-PP. Passamos agora ao ponto 10 da nossa agenda, que tem que ver com a votação na especialidade da proposta de lei 49/14 do Governo, sobre procedimentos, alteração de procedimentos administrativos, incluindo autarquias locais, introduzindo alterações no Código de Procedimento Administrativo, chamando, no entanto, a atenção dos seus deputados apenas para o seguinte. Foram distribuídas propostas de alteração, mas chegaram ontem já um pouco em cima do PAN, as propostas de alteração do PAN, que eu obviamente mandei distribuir, mas atendendo a que foi só ontem, pergunto aos seus deputados se entendem estar em condições de proceder hoje já à discussão e votação na especialidade ou como é que pretendem fazer. E portanto coloco essa questão aos senhores deputados, se podemos passar à votação na especialidade ou se entendem que ainda merece alguma apreciação as propostas de alteração que deram entradas um bocadinho em cima. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência também dessas propostas de alteração, nós submetemos também há pouco pequenas alterações à proposta que tínhamos dado entrada inicialmente, nomeadamente uma que procura também ir ao encontro da proposta apresentada pelo PAN, portanto, da nossa parte não há objeção a que se possa fazer uma ponderação mais detalhada e que se volte até eventualmente tentar uma solução de compromisso entre as propostas apresentadas. Portanto, da nossa parte não há objeção em que não se faça hoje.
Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O entendo é que não estão reunidas as condições para a lei poder ser votada na especialidade. Portanto, não se trata de um adiamento, mas sim de serem cumpridos os prazos e que as propostas sejam distribuídas aos grupos parlamentares atempadamente para sobre elas poderem pronunciar e as poderem debater entre si. Por isso proponho o adiamento sem requerer o adiamento, ou seja, não significa, não se traduz num pedido de adiamento, mas sim no entender que não estão reunidas as condições para ser hoje votada o diploma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Distribuirei então as pequenas correções que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves agora deu nota e agendarei para a próxima reunião esta matéria. Vamos retificar o quadro comparativo de acordo com as novas redações que entretanto chegarem e pedindo aos senhores deputados dos outros grupos parlamentares, nomeadamente, que havendo mais propostas de alteração a indicar, que o façam até ao final desta semana, ou mais tardar até segunda-feira, embora segunda-feira seja feriado, portanto o ideal era ser até sexta-feira, de facto, segunda-feira é feriado, para que o quadro comparativo, com todas as atualizações e integrando todas as propostas que entretanto cheguem, possa ser distribuído em tempo útil para que nós, na próxima quarta-feira, possamos, de facto, proceder à discussão e votação nas prioridades. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas por uma precisão. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entregou as propostas de alteração na segunda-feira, e era o prazo que estava estipulado, para que elas fossem discutidas. Posteriormente, o PAN deu entrada de algumas, e, portanto, perante a necessidade de contemplá-las, nós não nos opomos a que seja adiado, porque havia condições que estão reunidas para que a votação se pudesse fazer hoje, para que isto também fique claro. Aquilo que entregámos são pequenas alterações ao que foi remetido na segunda-feira, supressão de dois artigos adicionais, uma mudança de uma redação, mas, de resto, recordo a todos os membros da Comissão que, no decurso do próprio processo da votação na especialidade, são por vezes feitos aditamentos, alterações, supressões e que, portanto, o objetivo do envio atempado das propostas é a estabilização da tabela comparativa para facilitar os trabalhos. Portanto, não nos opomos a um adiamento, mas trata-se de um adiamento, porque se houvesse vontade de fazer a votação, também não temos qualquer dificuldade, porque entregámos as propostas atempadamente.
Assim será, Sr. Deputado. Eu, de resto, tinha dito isso. As propostas do Partido Socialista entraram dentro do prazo, as primeiras. As do PAN é que vieram mais em cima da hora, já no dia de ontem. Eu entendi, obviamente, mandá-las distribuir, mas chegaram já tardiamente. Eu pedi apenas, eu vou solicitar que a ordem do dia provisória que sair amanhã saia já com um quadro comparativo relativamente a este diploma, integrando estas correções do Partido Socialista que eu pedia que fossem enviadas rapidamente, porque que os serviços dizem que ainda não nos chegaram. E, portanto, convinha que o quadro comparativo, ainda que provisório, que saia já com a ordem do dia provisória para a semana que vem, pudesse já ser atualizado com isso. E, reiterando a todos os outros senhoras e senhores deputados, que querendo apresentar a proposta de alteração, o façam até sexta-feira, porque na segunda-feira é feriado, para podermos atualizar em definitivo, na ordem do dia que sairá na terça-feira, o quadro comparativo já estabilizado, que permita depois a votação na especialidade. Sr. Deputado José Cancelo de Moura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é só para fazer uma precisão. As propostas de alteração do Partido Socialista foram distribuídas ontem às 10 da manhã, portanto não chegaram até às 18 de segunda-feira. Eu não sei se o Sr. Deputado Pedro Alves tem noção disso. Esta é que é a questão e, portanto, isto já está resolvido, mas era só para lhe precisar exatamente isso. Quer as do PS, quer as do PAN, foram distribuídas só ontem durante o dia. Não, era até segunda-feira às 18 horas. Por isso é que nós colocamos esta questão. Ou seja, portanto, deixava isto
em
consideração.
Não, eu acho que não vale a pena perder muito mais tempo. Precisando, as propostas chegaram às 6 da manhã de terça-feira. E por isso é que só foram distribuídas na manhã de terça-feira, porque elas assim que chegam são distribuídas e, portanto, mas está esclarecido o assunto. Eu o que pedi aos senhores deputados, de facto, então, era que Vamos atualizar o quadro comparativo com as novas redações que, entretanto, o Partido Socialista também fez chegar. Quaisquer outras alterações, peço que sejam enviadas até sexta-feira para viabilizar a discussão e votação na especialidade na próxima semana. Passamos ao ponto 11 da nossa agenda, que é a discussão e votação na especialidade de dois projetos de resolução que foram votados em plenário, aprovados na generalidade em plenário e que a mesa mandou baixar esta comissão de acordo com as regras regimentais para que a discussão e votação na especialidade pudesse ser feita na comissão, na expectativa de eventualmente se poder fazer um projeto de resolução único. O que eu começo por questionar, os proponentes são do projeto de resolução 550 é o PAN, e do 546 é a Iniciativa Liberal, cujo Sr. Deputado tem estado connosco, mas imagino que agora esteja em trânsito entre esta e outra reunião. Mas precisávamos, de facto, aqui da Iniciativa Liberal e do PAN para fazer a sua apresentação e para responder à minha dúvida, que no fundo é o seguinte. Eu não tenho a certeza, embora seja clara a conexão entre uma e outra, a conexão geral entre uma e outra resolução, e por isso mesmo é que elas também foram discutidas em plenário conjuntamente, mas em termos, tenho algumas dúvidas em termos de fusão do texto, a menos que a Iniciativa Liberal restrinja a sua recomendação de uma revisão ou uma revisitação da legislação relativamente ao direito, ao chamado direito de colaboração, à denúncia, não é? É assim que é colocado. Sim, a proteção dos denunciantes seja restrito aos crimes relacionados com a corrupção ou o branqueamento de capitais, porque se não for o caso, eu acho que dificilmente poderá haver uma fusão dos dois textos, uma vez que uma coisa é a estratégia de combate à corrupção, outra coisa é, se for mais vasto, uma revisão do regime de proteção de denunciantes. Não temos aqui connosco a Iniciativa Liberal, mas temos a senhora deputada Inês Sousa Real, também não temos, em Skype já esteve, mas neste momento não está. E, portanto, eu penso que sem a presença dos dois proponentes, torna-se impossível a discussão e votação na especialidade ou a clarificação deste aspecto para que se possa fazer a discussão e votação na especialidade. E, portanto, vamos suster, se vierem, se entretanto entrarem até ao final desta reunião, voltaremos a este ponto, senão ele ficará adiado para a próxima reunião. Passamos ao ponto 12 da nossa agenda, que tem que ver com a fixação de uma redação final do decreto 55 relativo ao exercício de direito de petição, que foi votado na última sexta-feira em plenário e que baixou agora para a redação final em comissão. Está distribuída uma sugestão dos serviços relativamente à redação final e eu pedi aos senhores deputados para sobre ela se pronunciarem se concordam ou não concordam com as sugestões feitas pelos serviços. Senhora deputada Jacinto Catar Moreira.
Senhora, era para Ani que não concordando minimamente com esta alteração à lei, entendendo que ela representa exatamente o que nós neste exato momento não necessitamos, que é restringir a participação dos cidadãos, votarei contra qualquer sugestão e proposta de alto. São referente a ela. E é isto só.
Obrigado, Sra. Deputada. Como sabem, não se trata aqui propriamente de votação dos diplomas, nem propriamente, nem impropriamente, trata-se apenas de estabilizarmos a redação final, aceitando ou não aceitando o texto que veio do plenário, introduzindo-lhe ou não introduzindo pequenas retificações. Está distribuída uma sugestão de duas pequenas retificações, uma no número 14, na redação do número 14, outra do artigo 17, outra no número 2 do artigo 24, e eu reiterava, perguntando aos senhores deputados se concordam com esta sugestão ou se pretendem manter o texto tal qual ele foi votado em plenário e baixou à comissão. Eu não sei como é que é de tomar o vosso silêncio, se é por concordância com a redação ou não. Nada a opor com as alterações que são sugeridas pelos serviços, portanto, é esse o entendimento que eu devo fazer, para além, obviamente, da não concordância já expressa pelas razões apresentadas pela Sra. Deputada Jacinto Catamarã. Mas relativamente aos outros senhores deputados, não tem nada a opor, portanto ficam adotadas as sugestões de correção da redação, de redação final, propostas e distribuídas, e fica arrumado este texto para seguir os termos habituais de publicação no DAR, e depois envio para promulgação. Passamos agora ao ponto 13, da admissão de petições. Temos uma petição, a petição 125, que propugna a obrigatoriedade de todos os serviços responsáveis efetuarem análise de contravenenos, de toxicidade nas pessoas e nos alimentos, apresentado por um único cidadão. A nota de admissibilidade está distribuída e que, por razões de alguma ininteligibilidade da própria petição, aponta para a não admissão portanto, o indeferimento liminar, a não admissão da petição. Pergunto aos senhores deputados se concordam com esta petição ou se entendem diferentemente e, nesse caso, terá que ser nomeado um relator para esta comissão, para esta petição. Concordam? Portanto, fica indeferido liminarmente e será, de acordo com a nota de admissibilidade, será notificado o cidadão em causa das razões e da posição desta comissão. Nos outros assuntos, queria dar nota aos seus deputados rapidamente de algumas questões. Em primeiro lugar, na próxima terça-feira temos a visita ao centro, ao aeroporto de Lisboa, para o centro de instalação temporária que existe no aeroporto de Lisboa, acertado com o Sr. Ministro da Administração Interna. Eu tenho já a confirmação da presença de dois deputados do Partido Socialista, a saber, a Sra. Deputada Isabel Rodrigues e a Sra. Deputada Romualda Fernandes, dois deputados do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Mónica Quintela e eu próprio, a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Eu precisava de saber, da parte do CDS, do PAN, do Chega, o Sr. Deputado Jacinto Catar Moreira já manifestou dificuldade em poder estar presente nesta data, por razões de agenda, mas o CDS-PP, o PAN e o Chega ainda não indicaram, e, portanto, na sua ausência também neste momento na sala, eu pedi aos serviços para contactarem diretamente estes três senhores deputados da Comissão para confirmarem ou não, porque nós precisamos, em termos de logística, e depois de notificar também a Direção Nacional do SEF, quem são, nas atuais circunstâncias de contenção de pessoas, qual é a composição exata da delegação que irá. Enviaremos também até sexta-feira a cada um dos deputados, destes deputados que eu acabei de anunciar, e eventualmente também, se se confirmar, algum dos deputados do Chega, do CDS ou do PAN, a indicação formal, mas nós apontaremos para estarmos presentes aqui na saída lateral da Assembleia da República, na próxima terça-feira, por volta das 14h15, 14h15, para sairmos com tempo daqui e irmos para o aeroporto de Lisboa entre as 14h15, mais tardar às 14h30 teremos que sair, para sairmos para o aeroporto de Lisboa. Haverá um minibus, uma carrinha pequena à disposição, que nos levará ao aeroporto de Lisboa e que depois, quem pretenda regressar até aqui à Assembleia da República, também trará à Assembleia da República. E eu pedia depois que houvesse a confirmação dos senhores deputados, porque pode ser que algum dos senhores deputados pretenda dirigir-se diretamente ao aeroporto e lá aguardar por nós. Nessa altura, se isso acontecer, nós indicaremos depois exatamente onde é que a carrinha estará acertado com a Diretora Nacional do CEF, onde é que o transporte que sai aqui da Assembleia se dirigirá nas instalações do aeroporto. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós tínhamos indicado já na semana passada duas senhoras deputadas que têm muito interesse na visita, a Sra. Deputada Isabel Rodrigues e a Sra. Deputada Romualda Fernandes. Entretanto, passou a integrar o nosso grupo parlamentar na primeira comissão o Sr. Deputado Paulo Porto, que teria também grande interesse nessa visita. Caso sobre alguma vaga por força da ausência de senhores deputados de outros grupos parlamentares ou representantes únicos, se houvesse ainda essa possibilidade de transmitir ao senhor deputado a possibilidade de ir, ficaríamos gratos. Muito obrigada. Claro que compreendemos que seja difícil, mas não podia deixar de suscitar a questão. Muito obrigada.
Eu, por mim, não vejo nenhuma objeção. Aguardaremos para saber qual é que é a posição das restantes forças políticas, mas nós sinalizámos, como sabem, ao Sr. Ministro, quando acertei com ele a visita, que a delegação teria um máximo de 9 senhores deputados, acompanhados de um técnico de apoio à Comissão. Portanto, a delegação terá um máximo de 10 pessoas. Se não houver essas 10 pessoas, de facto, se não houver objeção de ninguém, outros deputados que se pretendam juntar à delegação para, cumprindo esse teto de máximo de 9 deputados, eu, pela minha parte, não vejo qualquer tipo de objeção. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência da intervenção da Sra. Deputada do PS, também dizer que, como coordenadora do Grupo de Trabalho das Forças de Segurança, também teria interesse em estar presente, caso não houvesse nenhuma oposição e dadas as limitações que o Sr. Presidente agora acabou de referir. Obrigada.
Sim, senhor. Ficaremos em sistema de overbooking e entrarão os senhores deputados indicados pela ordem que foram, cuja solicitação foi apresentada. Quanto a este ponto, estamos esclarecidos. Quero ainda dar nota que ficaram acertadas já as duas audições que foram aprovadas uma na última reunião e outra que já estava pendente antes da interrupção dos trabalhos no verão, a saber, a audição da Sra. Ministra da Justiça por dificuldades de agenda não será já na próxima semana, mas ficou combinado para o dia 14, portanto de hoje a 15 dias, não será na próxima quarta-feira, será na outra, dia 14 de outubro, às 11 horas, portanto faremos uma reunião de manhã, começando, porventura, veremos depois de acordo com a agenda, porventura um pouco mais cedo, por volta das 9h, 9h30, logo veremos de acordo com a agenda, e a partir das 11 horas teremos a audição da Sra. Ministra da Justiça, com base no requerimento do Partido Social Democrata, que foi votado favoravelmente na última reunião. Para a semana teremos, sim, a audição do Conselho de Fiscalização do CIRP, para a discussão legalmente obrigatória do relatório relativo, quer 2019, o relatório anual, quer o relatório do primeiro semestre de 2020, que foram, entretanto, já distribuídos também. Nós redistribuiremos o link para esses relatórios com a ordem do dia da reunião da próxima semana. A audição far-se-á a partir das 11h15, 11h15. Também haverá uma primeira parte da reunião antes, da reunião ordinária. Também verei, de acordo com a dimensão da agenda, a que horas é que se iniciará a reunião ordinária da quarta-feira, mas ficam já informados que numa segunda parte da reunião, A partir das 11h15 haverá a audição do Conselho de Fiscalização do CIRP, audição essa para a qual notificaremos também os deputados da Comissão de Defesa Nacional, uma vez que, como sabem, reportando-se o relatório, quer a atividade do SIS, quer do CIED, a Comissão de Defesa Nacional participa também, querendo, nessas audições e, portanto, será notificada nesse sentido. Dar nota também que foi já enviada para a Conferência de Líderes a indicação que ficou aprovada na semana passada relativamente à marcação das audições regimentais, mas eu presumo que a Conferência de Líderes será esta semana que fechará com o Governo. Assim que tenhamos a indicação definitiva das datas, será distribuído por todos os senhores deputados. Por último, dar nota também, em termos da minha parte, relativamente aos outros assuntos, que recebi na passada sexta-feira o pedido de audiência da parte do Sindicato Nacional de Polícias relativamente a uma nota interna divulgada pela Direção Nacional da PSP relativamente à apresentação e a prumo dos agentes daquela força de segurança, e entendi enviar esse pedido de audiência para o grupo de trabalho que está constituído relativamente ao funcionamento das forças de segurança, porque me pareceu que, claramente, esse grupo de trabalho foi constituído para funções deste tipo, e com a solicitação à senhora deputada coordenadora para diligenciar no sentido da marcação dessa audiência a ter lugar em reunião do grupo de trabalho, que eu sei que tem outros assuntos entre mãos, mas este pedido de audiência, penso que, estando constituído esse grupo de trabalho, faz todo o sentido que seja realizada pelo grupo de trabalho e não aqui no plenário da Comissão, porque senão o grupo de trabalho fica esvaziado das suas próprias competências. Da minha parte, em termos de outros assuntos e indicações, penso que era tudo. Antes de voltarmos, já temos aqui connosco, pergunto apenas, só para esgotarmos este ponto dos outros assuntos, se alguém deseja colocar alguma matéria. Não sendo o caso, temos já o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, e eu retomava apenas a questão que há pouco coloquei relativamente ao ponto 11 da nossa agenda e que tem que ver com o seguinte. Repetindo, foi discutido e votado no plenário na passada sexta-feira, em conjunto, por se tratarem de matérias que foi entendido pela Conferência de Líderes que tinham conexão, os projetos de resolução 546 da Iniciativa Liberal sobre a proteção de denunciantes e o projeto de resolução 550 do PAN que, sobre a apresentação à Assembleia da República de uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. O plenário entendeu fazer baixar esta comissão para a discussão e votação na especialidade e, eventualmente, para a fusão. Eu, a questão que queria colocar metodológica e, fundamentalmente, ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, tem que ver com o seguinte. Entendo o Sr. Deputado que o seu projeto de resolução relativo à proteção de denunciantes se circunscreve, de certa maneira, às matérias criminais que estarão integradas numa Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, ou se é algo mais vasto, caso em que eu veria com dificuldade a tentativa de fusão e, portanto, os textos teriam que ser, as resoluções teriam que ser duas e não uma única. Se entender que, de facto, o objetivo do seu projeto de resolução de proteção dos denunciantes tem que ver fundamentalmente com a estratégia de combate à corrupção, será uma menção expressa numa redação que poderia ser fundida, então, na apresentação dessa estratégia, com nela se incluindo medidas próprias de reforço da proteção dos denunciantes. Dou a palavra ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo renovo as minhas saudações a todos os presentes. De facto, o Sr. Presidente coloca aqui uma questão que é particularmente pertinente. Eu não vou discutir aqui os critérios de conexão material assumido pela mesa do plenário e pela Conferência de Líderes. Não acho que seja aqui o local. Mas, de facto, a situação está criada. Está criada porque estas iniciativas entram no final da primeira sessão legislativa e, entretanto, atrasado, apareceu para discussão pública a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, na qual, a bom rigor, quer a iniciativa do PAN, quer a nossa, se poderiam encaixar e, portanto, é passível de haver um texto de fusão, de facto, com especial relevo para a matéria dos negociantes que nós aqui trazemos. E trazemos-la já agora porque é assumido por todos e todos os dados disponíveis relativamente ao funcionamento do sistema judiciário em matéria de corrupção indica que há uma esmagadora, uma assustadora, diria mesmo, maioria de casos que acabam por ser arquivadas por falta de prova e por incapacidade de demonstrar os factos que estão sob juízo. O que significa que, no caso da corrupção, isso tem muito a ver com a importância dos denunciantes para exatamente produzir essa prova e conseguir conduzir ao aparamento dos factos e às condenações. Portanto, do nosso ponto de vista, mesmo já estando em discussão pública a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, aquela que prevê em matéria de proteção aos denunciantes, que todos reconhecem também, é muito insuficiente em Portugal e tem conduzido a relatos também muito impressionantes de parte de quem se atreveu a denunciar situações de corrupção. Apesar de dizer ou dessa Estratégia Nacional estar em discussão, eu penso que era útil reforçar junto do Governo esta recomendação de que o mecanismo de proteção que venha a ser criado deve ser obviamente eficaz e robusto, isto quase não seria necessário dizer, mas deve também seguir as melhores práticas, algumas delas já refletidas também na Diretiva Europeia sobre esta matéria. Portanto, do nosso ponto de vista, se para os trabalhos desta Comissão for mais conveniente fazer a fusão dos dois textos num único projeto de resolução, não temos quaisquer objeção a essa matéria, porque acho que é possível de o fazer. De qualquer das formas, o aspecto específico de proteção de denunciantes, do nosso ponto de vista, merece dignidade específica, porque é um dos grandes entraves ao apuramento dos factos nestes casos de corrupção e à condenação dos responsáveis que se venham a encontrar. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra a quem solicitar. Não sei se o Sr. Deputado António Filipe fez sinal. Não? Sim. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, procurando pronunciar-me já sobre tudo, quer dizer, eu também creio que é um pouco forçada a junção dos dois textos, ou seja, foi estabelecida aqui uma conexão que, enfim, é de certa forma discutível. Bom, mas isto está decidido e, portanto, não baixou para a Comissão para que prossiga, não é o procedimento que agora está previsto no regimento. Estes projetos têm conteúdos diversos, mas creio que são... Nós não nos opusemos no plenário à sua aprovação, mas vale a pena, já que baixou à Comissão, e tendo em conta as competências desta Comissão, ter em conta o seguinte: o projeto do PAN, o que vai fazer é recomendar ao Governo que submeta um determinado documento à aprovação da Assembleia da República, o que é uma coisa de facto atípica, ou seja, as competências da Assembleia da República são aquelas que estão fixadas, não é? E há documentos que não são legislativos, mas que a lei prevê que sejam submetidos à Assembleia da República. O caso, por exemplo, do Conceito de Estratégia de Defesa Nacional. Não é? Mas isso há uma previsão legal expressa no sentido de que esse documento seja submetido à Assembleia da República para apreciação e aprovação. Ora bem, esta Estratégia Nacional foi apresentada pelo Governo porque entendeu que deveria fazer para submeter a discussão pública, não havendo nenhum vínculo legal ao qual o Governo esteja, que faça com que o Governo esteja obrigado a submeter esse projeto de discussão, ou que a Assembleia tenha que o votar. Ou seja, vamos ver, mesmo que se o Governo entendesse submeter essa estratégia à apreciação da Assembleia da República, sempre se perguntaria ao brinco de quê? Ou seja, por alma de quem é que a Assembleia da República tem que votar uma estratégia que o Governo quer adotar? Porque é que o Governo não faz isso por resolução do Conselho de Ministros? Poderia feitamente fazê-lo e, do ponto de vista constitucional e legal, seria a forma adequada para o fazer, se o quisesse fazer, não submeter à Assembleia da República a aprovação de algo que a Assembleia da República não tem obrigação nenhuma constitucional ou legal de aprovar. E, portanto, aqui eu diria que nem é bem um problema de conteúdo, porque não temos problema nenhum em discutir essa estratégia ou qualquer outra, mas há aqui um problema, de facto, de cabimento constitucional e legal de pôr a Assembleia da República a aprovar formalmente um documento que é um documento, quer dizer, faz pouco sentido. O problema que se coloca em relação à questão da iniciativa liberal é que esta matéria de proteção de denunciantes é uma matéria que, salvo melhor opinião, pertence à competência, à reserva, pelo menos relativa, de competência da Assembleia da República. E, portanto, estarmos a recomendar ao Governo que faça aquilo que o Governo não tem competência constitucional para fazer, a não ser que se dissesse que recomenda ao Governo que proponha à Assembleia da República um regime, que é o que aqui está, não é? Agora, estar a dizer ao Governo para fazer aquilo que o Governo provavelmente dirá, eu para o fazer terei que ser autorizado pela Assembleia da República, creio que pelo menos este ajustamento seria necessário. Mas, claro, mas a menos que haja opinião diversa da minha, claro.
Eu vou continuar a dar a palavra aos seus deputados, mas, de facto, esta intervenção do Sr. Deputado António Filipe suscitou uma questão que eu me penitencio de não ter... Eu, depois de ter colocado aquela questão, digamos, prévia ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, e face à resposta do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, que entende ser possível fazer uma fusão, para facilitar um bocadinho o debate, tinha até uma redação que sugeria e sobre a qual penso que haveria mais vantagem em nos pronunciarmos todos. E a redação essa que, em parte, vai ao encontro necessariamente das judiciosas observações agora do Sr. Deputado António Filipe. Eu deixava apenas para ponderação, mas cada um intervirá e sugerirá aquilo que entender. Eu a sugestão de hipótese de fusão genericamente aceito pelo Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, eu sugeriria uma deliberação neste sentido. Apresente à Assembleia da República, não submeter à aprovação, porque isso de facto também me parece a mim que não faz sentido, apresente à Assembleia da República uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, nela integrando propostas de um sistema de proteção dos denunciantes em linha com as melhores práticas internacionais, de modo a permitir a detecção atempada de crimes e a recolha de denúncias fundamentadas e documentadas, tirando um bocadinho aquelas adjetivações de mais, melhores e por aí fora. Portanto, vale o que vale, não, os seus deputados obviamente não se sintam minimamente, mas atendendo à resposta favorável do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, entender que vê como possível a fusão numa parte deliberativa conjunta, ficava sobre a mesa uma sugestão deste tipo. A Sra. Deputada Cláudia Santos pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma sucinta, queria dizer que partilhamos as dúvidas quanto à possibilidade de fusão. A matéria da proteção de denunciantes é muito relevante, mas há pelo menos a mesma necessidade de proteção de denunciantes em crimes de tráfico de seres humanos ou de terrorismo. O problema não se circunscreve aos crimes de corrupção. Portanto, temos dúvidas quanto à possibilidade de fusão, apesar de reconhecermos a relevância do tema. Por outro lado, acompanhamos integralmente as observações que foram feitas pelo Sr. Deputado António Filipe. Parece-nos, de facto, que a Assembleia pode discutir a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, mas não votá-la. E também não nos parece que se possa recomendar ao Governo que faça aquilo que é o Parlamento que deve fazer. Finalmente, quanto ao projeto de resolução da Iniciativa Liberal, finalmente, penso que seria importante deixar uma explicação nesta sede ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo e à Iniciativa Liberal sobre a razão pela qual nos abstivemos na votação no plenário e agora, estando em causa apenas esta parte muito limitada do projeto de resolução, estamos dispostos a votar favoravelmente caso se faça essa correção quanto ao conteúdo do próprio projeto de resolução, salvaguardando a competência da Assembleia. Nós não votámos favoravelmente este projeto de resolução no plenário porque nos parece que nos seus considerandos não há uma distinção suficiente entre duas situações que são muito diferentes. O caso dos denunciantes, que são eles próprios comparticipantes num crime ou suspeitos da prática de um crime, e, coisa muito diversa, a situação daqueles denunciantes que, de forma bem intencionada e sem esperarem prémio nenhum, querem transmitir às instâncias formais de controle o conhecimento de um crime. Portanto, parece-nos que as duas hipóteses precisam de ser tratadas de modo diferenciado, até porque, quanto à proteção dos denunciantes que não são eles próprios suspeitos de prática de crime, nós já temos várias soluções. Estou-me a lembrar da Lei de Proteção de Testemunhas, que muitas vezes é ignorada, mas que até permite aqueles programas de proteção de denunciantes que vemos nos filmes com alteração da fisionomia ou mudança de identidade, ou estou-me a lembrar da lei que garante, no âmbito da corrupção, a inamovibilidade radical de trabalhadores que, quer no setor público, quer no setor privado, denunciam crimes de corrupção. Portanto, não queria deixar de lhe dar esta explicação, Sr. Deputado, sobre as razões pelas quais nos abstivemos em plenário. Reconhecemos a relevância do tema, mas achamos que é importante não confundir modalidades que são muito diferentes de denunciantes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, só para dizer que subscrevo a intervenção da Sra. Deputada Cláudia Santos, por ser precisamente essas as preocupações também que estão subjacentes ao Grupo Parlamentar do PSD e que têm que nortear toda a estratégia no combate à corrupção e a questão dos denunciantes. E por isso também o que estamos na disposição de acompanhar, e foi essa a interpretação que foi feita na votação em plenário, é precisamente o que acabou de ser dito. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Fazendo um ponto de situação, antes de devolver a palavra ao Sr. Deputado Cotrino Figueiredo, penso que a opinião generalizada é de que, apesar de tudo, convém separar as resoluções. A primeira das resoluções apontando para a apresentação de uma estratégia nacional de combate à corrupção, deixando de fora a ideia de submeter à aprovação, ou pelo menos não sendo acatado pela maioria, a ideia de submeter à aprovação pelas explicações pela argumentação que já foi aqui expendida, sobra-nos, antes de eu colocar a votação na especialidade, sobra-nos, no caso de haver, portanto, uma resolução autónoma relativamente à questão dos denunciantes, a exata formulação com que, na especialidade, essa recomendação ao Governo ficaria redigida. Se for possível, da parte do Sr. Deputado Cotrino de Figueiredo, avançar oralmente uma sugestão de redação que depois possa merecer o acolhimento para se passar à votação, agradecia. Sr. Deputado Cotrino de Figueiredo.
Sr. Presidente, acho que isto foi um belíssimo exemplo do dito que da discussão nasce a luz, porque de facto foram trazidos aqui ótimos argumentos que não tinham sido tidos em conta até aqui. Desde logo, relativamente à fusão dos textos, de facto a natureza das propostas, e a deputada Cláudia Santos lembra bem, não há denunciantes só em casos de corrupção, portanto um regime e um sistema que proteja denunciantes deve se aplicar em qualquer situação em que essa figura seja importante prever. A deputada Cláudia Santos também diz que o Partido Socialista se absteve em plenário por via das considerações, e nomeadamente por facto de não distinguir dois tipos de denunciantes, aqueles que também estavam envolvidos na prática dos crimes que denunciam e os que o fazem por bom espírito de cidadania apenas. É verdade, e todos os estudos indicam, e a doutora sabe isso melhor que eu, que a esmagadora maioria dos denunciantes, que nestes casos que estamos aqui a falar de corrupção, mas mesmo aqueles que citou, são pessoas envolvidas dentro do próprio processo, e mais, são essas que acabam por alterar materialmente as possibilidades de acusar, julgar e condenar os responsáveis. Portanto, é sobretudo a esses que são a esmagadora maioria, não vou aqui citar um número porque os estudos também divergem um pouco, mas são a esmagadora maioria dos casos e é desses que estamos a falar. Finalmente, concretamente, aquilo que o Sr. Presidente me insta a fazer, que é propor uma redação que acautele esse também bom argumento aqui trazido, desde logo pelo Sr. Deputado António Filipe, de que há aqui uma boa parte de matérias que são competência da Assembleia da República e que nesse sentido não faz, e que nesse sentido não é lógico pedir ao Governo que tome a iniciativa. Eu recordo-me que o Sr. Presidente há pouco formulou no contexto daquela fusão de textos uma parte que dizia respeito aos denunciantes que eu penso que é replicável se separarmos os assuntos e se nos ativermos só à questão dos denunciantes, e que se fizer o favor de me recordar qual era, ficávamos já aqui com a minha sugestão oral feita.
Eu acho então que, atendendo à separação, que poderia ser qualquer coisa no género de elabore propostas de robustecimento da proteção de denunciantes, porque, como foi referido, as competências serão da Assembleia e não do Governo. É o Governo que cria, o Governo apresenta propostas à Assembleia. E, como disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, não se trata de criar um regime novo, trata-se, eventualmente, de robustecer um regime, certo, que já existe, porque já existe legislação relativamente à proteção de denunciantes.
Certo.
Portanto, repetindo, elabore propostas de robustecimento da proteção de denunciantes, em linha com as melhores práticas internacionais, de modo a permitir a detecção atempada de crimes e a recolha fundamentada, a recolha de denúncias fundamentadas e documentadas.
Gostava que essa sua leitura constituísse a minha proposta oral para a parte de recomendação da proposta que apresentamos. Muito obrigado.
Pergunto então aos senhores deputados se entendem que estamos em condições de passar à votação na especialidade em separado de duas resoluções. Relativamente à primeira, que é da 550 do PAN, eu iria pôr à votação primeiro em separado a supressão ou não, conforme foi sugerido pelo Sr. Deputado António Filipe, da ideia de submeter à aprovação da Assembleia da República, e depois, sendo rejeitada, ficaria apenas, apresenta à Assembleia da República uma estratégia nacional de combate à corrupção. Ficaria apenas isso, depois para uma segunda votação. Depois pergunto ao Sr. Deputado António Filipe se é assim. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, nós já temos sido forçados pelas circunstâncias a aprovar matérias relativas a iniciativas de partidos que não põem cá os pés. No caso do PAN, eu creio que a Sra. Deputada Inês Sousa Real estava em linha. Eu acho que antes de fazermos uma votação... É que estamos a fazer proposta, estamos a alterar um texto a um partido que não está cá e que esta antes pode até nem se rever no que é que isto seja aprovado e querer retirar. Eu creio que seria lógico,
ao pelo
menos, saber qual é a posição dos proponentes sobre aquilo que vamos aqui alterar.
O Sr. Deputado, só tem parcialmente razão, porque é assim, isto foi aprovado na generalidade em plenário, portanto, a partir do momento em que está aprovado na generalidade no plenário, já não é a proposta do PAN, já começa a ser uma proposta da Assembleia, que tem que ser votada, discutida e votada na especialidade em comissão. O que eu estou a sugerir não é deturpar nada do que o PAN colocou, eu estou a sugerir, face à intervenção do Sr. Deputado, o texto do PAN é, eu leio, que baixou esta comissão, propõe que a Assembleia da República recomenda ao Governo que apresente e submeta à aprovação da Assembleia da República a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. O que eu propus foi que se votasse separadamente, primeiro, o inciso submeta à aprovação, se ele for aprovado fica, se não for aprovado sai e vota-se o resto. E, portanto, eu não estou a propor alteração nenhuma àquela que é a proposta originária do PAN, embora ela já tenha sido aprovada na generalidade no plenário. Estou apenas a propor que seja votado em dois segmentos. E depois, relativamente à iniciativa liberal, temos a presença do próprio autor, poremos à votação um texto que, na especialidade aqui oralmente, possa ter sido corrigido e possa ser objeto de votação. Portanto, se concordassem, eu continuo sem ter indicação da parte dos serviços que a senhora deputada Inês Sousa Real, que participou ativamente nesta reunião, mas que de momento não está online, porque deve estar a participar no trabalho de outra comissão, ela continua fora do Skype e, portanto, eu vou pôr à votação, primeiro, o texto da Projeto de Resolução 550 do PAN, que diz que a Assembleia da República recomenda ao Governo que apresente e submeta à aprovação da Assembleia da República a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, pondo primeiro à votação o inciso e submeta à aprovação. Vamos votar primeiro este inciso e depois votaremos o resto, logo veremos o que é que fica aprovado. Vou pôr à votação o inciso e submeta à aprovação. Quem vota contra... É votação já. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, fica rejeitado com a abstenção do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e o voto favorável dos restantes senhores deputados, Partido Socialista, Partido Social Democrata e PCP, Partido Comunista Português. O voto contra. Ficou rejeitado, portanto, esta parte do isso aumenta a aprovação. Vou agora...
O Sr. Presidente, dê-me licença que eu posso não ter percebido. eu estou de acordo que se suprima essa expressão.
Exatamente. Portanto, ficou rejeitada este inciso. Portanto, não entrará na especialidade, não foi aprovado. Fica rejeitado o inciso e submete à aprovação. Vou agora, então, pôr à votação o restante da proposta, que eu leio, sem um inciso, portanto, que fica apresente à Assembleia da República uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024. Vamos votar esta redação na especialidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e da Sra. Deputada Jacinto Catar Moreira, ficou aprovada esta redação para uma resolução autónoma. Vamos agora votar numa outra resolução, a parte deliberativa de uma outra resolução, com base no texto inicial apresentado pela Iniciativa Liberal, através da resolução 546, que vamos votar uma redação que seria a seguinte. A Assembleia da República recomenda ao Governo que elabore propostas de robustecimento da proteção, do regime de proteção, penso que é melhor assim, não é? Do regime de proteção de denunciantes, em linha com as melhores práticas internacionais, de modo a permitir a detecção atempada de crimes e a recolha de denúncias fundamentadas e documentadas. Vamos votar esta redação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda, com a abstenção do Partido Comunista Português e com o voto favorável das restantes senhoras e senhores deputados. Agradeço a vossa compreensão. Da minha parte, não tenho mais nenhum assunto. Estou a encerrar. Sr. Deputado José Magalhães, pede a palavra. Faça favor.
Sr. Presidente, é só para dar uma informação à Comissão. Ontem e anteontem tiveram lugar aqui na Assembleia sessões por videoconferência do Comitê de Acompanhamento da Atividade da Europol, comitê composto por entidades do Parlamento Europeu e dos Estados-membros, e tive ocasião, com o Sr. Deputado António Filipe e o Sr. Deputado Isabela Neto, de acompanhar os trabalhos. Será feito um relatório pelos serviços e chama a atenção para esse relatório, uma vez que o debate foi mais amplo do que eu tinha imaginado que poderia ser e trouxe à luz do dia factos sobre o funcionamento da Europol que merecem toda a atenção tanto dos Estados-membros como dos órgãos da União, designadamente quanto ao tratamento com inteligência artificial de dados enviados pelos Estados-membros, respeitando, portanto, a pessoas que devem obedecer a regras, notando-se algumas disfunções e alguns problemas que a Comissão vai ter que examinar em articulação com os Estados-membros. Há um relatório da entidade supervisora que se fez representar durante o debate, que estará também acessível aos seus deputados que desejarem conhecê-lo, e talvez encontremos nos nossos trabalhos um espaço para debater esta matéria com um pouco mais devagar e com mais dados em cima da mesa. É alguma coisa que eu julgo que vale a pena fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica a informação partilhada por todos. Encerro então aqui os nossos trabalhos. Lembrava apenas aos senhores deputados que são membros do júri do Prémio Barbosa de Melo que temos reunião nesta sala a partir das 14h15, das 14h15. Obrigado, bom dia.